Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um especial de Natal do Wikicast. Sou eu, pessoal, o Bigode, estou sentado aqui próximo à minha lareira, sim, à minha janela, porque tá um puta calor aqui no Rio de Janeiro, para apresentar mais um especial de Natal do Wikicast, sim, esse especial que ressuscitou até quem tava sumido. E vamos abrir hoje, no capítulo 1 da nossa historinha, do conto de Natal do Wikicast, Papai Noel, minha cartinha para 2019. Solta a vinheta! Mais um especial do Wikicast de Natal. Vocês acharam que não ia ter especial de Natal? Aí acharam errado, otários. Puta que pariu, a casa tá cheia hoje. Falando na ordem que tá aqui, eu tô com ele, sim, que hoje tá fazendo empreendedorismo com impressora 3D a R$9.000, Wakanda!
Wakanda!
E sim, estamos com ele, com um topetinho de Jojo, o Keno.
E de novo, esse momento lindo do ano, Natal, onde você é obrigado a ouvir Simone Acura e Van Lins, e ainda por cima ter que ouvir seu parente chato falando alguma merda.
E sim, estamos com ele direto da Augusta, com os melhores drinks e fast foods de São Paulo, o Pato.
E aí, galera?
E direto, sei lá, porque eu não sei onde que ele tava, o Senna.
Então é Natal.
E ano novo também, estamos com ele que adora ceia com a família de Natal. Que de Natal não, no Natal, o Zé.
Boa noite, um especial aí pra você que... amanhã vai encher o cu de peru.
Olha aí.
Oh, veio com o tiozão hoje, hein?
Tiozão modo online. E eu, Bigode, que tô com a puta nas costas de brincar de Nerf hoje. Solta a vinheta mais uma vez. É porque o William, a gente foi, tem uma pracinha aqui na rua, né? Não? Aí começou o podcast. É, tem uma pracinha aqui na rua e o William deu a louca que não queria ficar no chão da pracinha, né? Aí eu tive que ficar segurando ele de um lado onde tá doendo e pegando as munições da Nuff de outra. Aí depois eu mando a foto pra vocês, tem umas luminárias aqui na praça da rua, né? Aí eu fui lá de sacanagem, eu tô com umas Nuffzinhas. Aí Nuff, agora eu tô falando do projetozinho. Que tem ventosa, né? Que eu comprei no atacadão aqui chamado Amigão. É 20 por 7 reais. Tudo falsificado, né? Aí é onde eu comprei aqueles Power Rangers genéricos pro William. Maluco, eu grudei as ventosinhas, tá lá em cima, no poste lá da praça, parada, até agora.
Doente!
Mas eu fiz sacanagem.
Ô, Bigode. Fala aí. Bigode. O William, eu estou analisando enquanto você fala, ele está sofrendo de uma síndrome chamada o chão é lava. Por isso ele não quis ficar no chão da pracinha.
Com certeza.
Olha aí,
não.
Olha aí.
A cena entendendo toda a imaginação fantástica do
Bob. O cara não tava vendo os podcasts porque tava estudando o Catagorri. Olha aí, ó. Tudo explicado. Olha aí, o cara evoluindo aí, ó. Por isso que é um modelo.
Mas vamos lá, cara. Acho que é o terceiro especial de Natal que o Wikicast tem um prazer de apresentar pra vocês. Essa data que nego caga pra caralho, né? imagina os papos de Natal esse ano na sua família. Eu até vou falar pra vocês já começando aí, que qual é o nome do especial de Natal? É Papai Noel, Minha Cartinha pra 2019. É basicamente isso, coisas que os membros do ItCast querem pra 2019. Já vai juntar com o especial de Ano Novo, isso aí, o caralho é papo. Só falar pra vocês, já existe até especialista pros caras que falam não arranje confusão na ceia de Natal. O especialista vai dar 10 dicas para se comportar. É, puta que pariu, né? O Zé tá de parabéns, acho que ele foi o especialista, que ele passou por isso esses dias já. Já fez um treino aí de ceia de Natal. Mas vamos lá, vamos começar aqui no genericão. Cara, o que, que vocês estão esperando aí pra 2019 pro mundo nerd?
Ah, tá.
É, porque pra vida tá foda, tô esperando um emprego também. Tô junto com o Kenu nessa aí agora.
Especial de ano novo vai ser especial Weekcast porque eu tô em desemprego, cara. Não, não. Vários desempregados.
Parceria com o LinkedIn, inclusive. Tá o link aí na descrição.
Olha aí. O Kenu vai ser assim, olha só. O Kenu, tô direto aqui no Rio. Tô aqui do Rio de Janeiro, numa fila de desemprego. Como é que tá aí em Campo de Guaicatase, meu jovem? É o Kenu assim, ó. Ô, bigode, tudo bom, cara? Que não sei o que ela tá aqui, porra, fila do caralho. Mas isso aí, cara, o que, que vocês esperam aí pra 2019 com filmes HQs, crise da... A loja americana, não sei se vocês estão sabendo, né? Um acionista da Casa e Vídeo comprou uma parte da Abril, comprou a Abril toda.
O que a gente pode esperar aí,
né? O bloco de janeiro aí da Band, de animes bem farjutos. O que a gente pode esperar pra 2019? O que vocês acham aí?
Eu espero preços mais baixos, porque meu presidente tá vindo aí e essa mamata vai acabar, né? Então, eu espero que pelo menos os preços estejam menores. Por quê, meu irmão?
Pelo menos da laranja, né?
Rapaz, eu tô com R$29,90 numa certa livraria aí que disseram que também tava falindo. Eu tenho até que ver se não vão ficar com o meu dinheiro lá, porque eu não consigo comprar gibi com R$30. É impossível comprar gibi. Então,
não, depende. Você consegue comprar um Bix vagabundo da Panini, que custa R$22,90. E ainda você fica ali com dinheiro pra comprar um lanche qualquer aí. Olha
aí. Eu acho que merda, eles não estão vendendo, tá ligado? Agora tem umas outras merda aí que eles estão vendendo por mais de 30 conto, eu não tô entendendo, entendeu?
Deadpool vai ter especial de Natal também, né, não, cara? Como é que vai ser esse filme? Cara, como é que os caras estão tirando leite de pedra com o Deadpool, né, cara?
Mas o Deadpool, sabe qual que é a treta? Aqui tem muita criança que gosta, cara. O Lord mesmo, o filho dele, curte pra caramba. Pediu pra ele até comprar um pôster.
O cara é o seguinte, os caras vão pegar o segundo filme e vão fazer uma outra versão, cara. Tipo assim... De Natal.
Não, uma versão PG-13, não é? Uma versão pra criancinha, não é?
Isso. Não, mas o filme normal já não é, não? O 2 já não era PG alguma coisa pra poder
vamos,
mais
vamos, vamos descobrir aqui no cinema
Na verdade, é Deadpool um conto de Natal, tá ligado? Eles vão pegar a história e vão adaptar pra uma coisa mais família, tá ok? Então...
Tá ok.
Um abraço aí para o nosso ouvinte aí que comprou o box de grandes clássicos do Deadpool.
Você tá zoando aí, mas saiu uma lista da... A Marvel liberou essa semana, acho que umas duas semanas, a lista dos 20 HQs para você que tá começando a ler quadrinho. No top 20 os maiores clássicos do Deadpool volume 1, cara.
Olha aí, só rapidinho, pessoal, só rapidinho. William, fala moto. Natal. Fala, viado. É, tu vai falando. Vai, continue.
Não, cara, isso aí da Marvel tá fazendo identificação merda. Cara, isso aí já não é problema, porque pô, a Marvel já anunciou pra ano que vem mais uma daquelas mega sagas em forma de cocô, cara. Que é uma mega saga onde o motoqueiro fantasma agora é uma espécie de ser que é o justiceiro, né? Que agora é o motoqueiro fantasma. E também uma entidade cósmica, né, cara? Ele vai pegar os maiores clássicos, né, teatro do universo Marvel e vai refazer as histórias, né, cara? Então, tipo, bicho, a galera que tá indo da Marvel já não tá nem sabendo o que eles estão fazendo.
Essa,
cara.
Essa saga que você tá falando, que eles morreram, eu achei que veio muito numa má hora, assim, sabe? Muito de mau gosto.
Sim, sabe? Sim, sim.
Os caras vão mexer nas origens que o Kirby, que o Stan Lee, que os caras fizeram.
Não,
os
cara.
Acabou de morrer, cara. Os caras vão mexer na parada dele.
Não, não só isso, assim. Se tu pegar pra ver, tipo, eles vão pegar algumas histórias que são queridas pelos fãs, mas são histórias que, se você pegar num contexto total, elas não têm tanto impacto dentro do universo Marvel. Elas têm mais impacto só pro leitor. Um exemplo disso é a Homem-Aranha Nunca Mais. Eu gosto muito dessa história. É uma história de uma edição só, tipo, rapidinho, acho que é 20, 25 páginas. Cara, que é uma ótima história, e eles vão mexer nessa história. Cara, essa história não interfere em nada, assim, na história do Homem-Aranha. Assim. Ela é uma história muito querida pelos fãs, mas se você for avaliar ela num contexto geral, ela não tem um grande impacto. Ela é algo que acontece na mesma edição e se conclui numa mesma edição. Então, bicho, pra que que tu vai mexer nisso, né, cara? E porra, tipo, aí você me vem agora dizendo que tem maluco indicando os maiores clássicos de Deadpool. Tipo, você já tá vendo que o 2019 na Marvel, em questão de quadrinho, vai ser uma maravilha.
Vingadores 4, Capitão Marvel, Rei Leão, Toy Story, Dark Phoenix, Shazam, Aladdin, Dumbo, X-Men, Novos Mutantes, Star Wars 9, Frozen 2, Homem-Aranha de Volta ao Longe de Casa, Como Treinar o Seu Dragão, Godzilla 2, Rei dos Monstros, Vidro, Hellboy, Turma da Mônica Laços, Uma Aventura Lego 2, Pets, Exterminador do Futuro, John Wick, Rocketman, Detetive Pokémon lá, o Pikachu, Joker, que é o Coringa. Tem um filme aqui com Will Smith, cara, Gemini Man.
Gemini Man? Cara,
É do John Woo, é John Wang Lee, o diretor.
É John Woo ou Wang Lee, porra? Só porque os caras são chineses?
É a fusão. Um
filme vai ter pomba.
Chinês é tudo igual.
Ou o John Woo tem pomba no filme.
Cara, eu vou dizer pra vocês aqui que vai ter Zumbilândia 2, tá bom? Chupa essa aí.
Isso aí, eles não morreram no Apocalipse ainda.
Ah, mas pô, Zumbilândia é um bom filme, pô. Até esse aí até acho que tem que ter uma continuação, então. Muita proposta,
ele tem a continuação em jogo, chama Left 4 Dead.
Cara, vai ter uns filmes até interessantes, assim. Isso aqui, obviamente, são os filmes mais que chamam atenção pro ano que vem, né? Não? O que um de cada vez? Fala aí.
Fala, Zé.
Eu quero ver aquele Ad Astra, parece ser bem interessante. Essas ficção científica sempre me atraem, assim. Eu sempre quero ver. Mesmo que não sejam lá muito boas.
Tipo Sonic, né? Uma puta ficção científica.
Não, aí Sonic é demais. Sonic que dá pesadelo, aquelas pernas peludas, horrorosas.
Vamos fazer
é carreta ou furacão? Silhueta de pessoa ou cabeça de boneco?
Não, vocês chegaram a ver depois lá o pôster que tinha ele mesmo? Cara, o pôster não tá. O Sonic não tava nem tão
na parada
ruim,
preta?
Cara.
Na parada preta?
Não, aquele carro. Cara, ele tá muito similar ao Detetive Pikachu, cara. Tipo, se você jogar ele no meio do filme do Detetive Pikachu, tu passa. Acha que ele é um Pokémon, cara. Ele passa de boa ali.
Porra, tipo, Kino, não tá forçando minha barra.
Podia ser bem pior, falei, Kino. Não podia ser pior? Eu fico com a impressão que podia ter sido bem pior.
Sim, cara, também. Eu tô dizendo exatamente isso, cara. Tipo, que a gente viu uma perna marombada, tipo, a gente viu uma sombra que parecia um anão de roupa de boneco, como o quadro mesmo destacou agora, no Carreta Furacão. Cara, você tinha a perna marombada, que, porra, aquela perna não tinha sentido nenhum. E, pô, no final eles mostraram, cara, como um boneco normal, cara. Não tem nada de horroroso.
É muito surreal, assim. É sério, até fiz lá no outro grupo, né, aquele... John é um policial lento demais, rodoviário, e quando ele tem a ajuda de um porco-espinho veloz para salvar o universo dele mágico, eles arranjam altas confusões. Cara, assim, eu não vejo um roteiro.
Esse é o erro desse filme, que é o erro que eu tô falando dos Transformers. Não tem que ter humano. Tinha que ser no mundo do Sonic, no Angry Hill Zone e tal. Humano só o Robotnik, tá ligado?
O grande problema desse filme do Sonic é exatamente que ele tá indo pra uma vibe já dos. Tem os mesmos filmes do Smurf, do Alvin e Skills.
Dos Smurf eu acho que passa e o Alvin e Skills também. Até porque o Alvin e Skills, ele tem o pai lá, que é o cara, né? O cara, ele tá no mundo real. Os Smurf, mais ou menos, porque, assim, o que eu quero dizer, eu acho que o filme dos Smurf passa. Mas eles trazem pro mundo dos humanos, apesar de não terem humano. Agora, o do Sonic, cara, a primeira coisa que me vem na cabeça é o filme Fadig do Mario Bros lá dos anos 90.
Não, cara, pior que eu acho que vai ser pior. Tipo, que eu, só uma coisa que eu tô deixando claro aqui, galera. Eu acho que o filme vai ser um pouco azaço. O que eu tô falando que não tá tão ruim era o visual do Sonic. Tipo, você, como o Senna falou, cara, você olha pra você e fala, cara, isso podia ter sido pior. Acho que a gente tem que se contentar com o fato que isso não tá tão escabroso assim. Mas, cara, realmente, o grande problema desse filme do Sonic é exatamente você querer transpor o personagem pro mundo humano, cara, sendo que, tipo, as aventuras do Sonic não funcionam assim, cara. Já tentaram fazer isso
no jogo. Isso não funciona em jogo, não funciona em anime com ser humano.
Sim, sim.
Tipo, o cara tá tentando ainda.
Sim.
Eu comentei, eu cheguei a comentar, não sei nem se foi em algum podcast que eu participei aí, que é, lembra muito aquele Sonic de 2006, que os caras põem ele com um par romântico com uma menina lá. Teve cena de beijo, teve um...
O Howard e o Duck, né?
Cara, putz, cara, realmente lembra muito disso, né, cara? O pior que a história tem tudo pra levar aquilo que o Bigode até brincou. Tipo, um policial que tipo, tem uma carreira estagnada, ele tá meio coisa, aí o Sonic aparece, aí meio que primeiro ele meio que vai tretar com o Sonic e depois vai virar o amigão.
Não, o Kenô, tem até um roteiro melhor que eu pensei agora, né? O Robotnik consegue juntar as 100 moedas de ouro do Sonic, roubar. Só que nessa que ele rouba, elas passam um portal e elas caem na Terra. Enquanto isso, Joe McShorn, o policial rodoviário lento, encontra o Sonic e ajuda ele a pegar as moedas antes que o Robotnik, com a voz do Jim Carrey, loucão.
Não, acho que, se não me engano, o Robotnik vai ser o Jim Carrey que disfarça, cara. Não vai ser... Não vai ser 3D, não, cara. O Jim Carrey... caracterização mesmo.
No IMDb, assim, um policial na cidade rural de Green Hills ajudará Sonic a escapar do governo que quer capturá-lo.
Nossa senhora!
Vai ser uma merda, cara. Puta que pariu.
Eu sou a favor da gente assistir esse filme e fazer um cast sobre ele. Porque isso vai ser maravilhoso.
Cara, olha só, esse é o filme que, se fosse anunciado nos anos 90... ele nego estaria rasgando o cu com o dedo, falando, meu Deus do céu, que foda, saindo na Herói, várias fotinhos e o caramba 4, porque é o típico filme dos anos 90, cara, é sério, não tem, sim, cara, o que fazer. Eu fico vendo esse filme, sabe o que me vem na cabeça? O filme do Pica-Pau com a Talayala, cara.
Sim, cara, não, na verdade tem muita gente que tá cantando essa piada aí do God, que esse filme do Sonic, ele vai ser o filme do Pica-Pau. Ele vai ter a mesma qualidade de bosta, o Sonic vai...
Ah, o filme do Garfield também, né? Filme do Garfield.
Sim, até bem melhor.
Sim, cara. Tipo, realmente vai ser um negócio que vai ficar fora de esquadro. Mas aí agora a gente vai falar, pô, realmente, tipo, o Sonic, ele tá desde, sei lá, dos anos 90... Depois que ele teve seu patamar lá de sucesso, depois disso ele nunca empatou tão bem, assim. Teve uma coisa ou outra ali que deu certo, mas ainda assim não deu aquela revivida no personagem como ele teve no seu tempo áureo, né, cara? Acho que realmente alguém esperar que isso seria algo foda.
Tô mandando aí pra vocês o filme do Sonic que vale lá no WhatsApp, ou poxa, o filme que vale com o Robotnik de Danny DeVito. Isso aí que vale.
Tá, mas, pô, agora vamos falar logo da... Acho que... Eita! Vamos falar logo, acho que... Matar logo essa, cara, que é o filme dos Vingadores, né, cara? Eu acho que, de certo modo, eles são um dos filmes que, pelo menos, parte da galera nerd tá esperando, né? Querendo ou não, é a finalização, de certo modo, do universo Marvel, né? Algo que foi criado lá em 2009. E vai acabar
2008.
Olha só, 11 anos já dessa porra, hein? E algo que vai ser finalizado, né? Você já tem confirmação de que alguns atores, eles não vão, já tiveram seus contratos encerrados com a Marvel Studios. Não se sabe se eles vão renovar algum dia ou não. Mas, pô, cara, querendo ou não, eu tenho certeza que o Vingadores 4, independente do que, de como for o filme, cara, ele vai ser um grande evento, né? A galera finalmente indo ver o filme, entrando no hype. E, cara, querendo ou não, vendo o fechamento de uma saga. Se você parar pra pensar, cara, teve gente, teve criança que cresceu vendo esses filmes. Sei lá, o moleque que tava com 11 anos no primeiro Homem de Ferro, pô, hoje o maluco já tá com 21, 22 e vai terminar de ver essa...
É o Tom Holland, esse moleque.
Exato, olha aí. O Tom Holland não tem 27? Aquele moleque é velho já, cara. Então, tipo, pô, eu acho que, querendo ou não, acho que um dos grandes filmes de 2019, independente de se for bom ou for ruim, cara, vai ser o Vingadores 4.
Eu estava crescendo em 2008, eu tinha 21 anos em 2008, era um menino, olha aí, ó.
Sim, olha só.
Então, rola de... tem 22 anos.
Ah, 22. Aí, por exemplo, tinha alguém no filme do Homem-Aranha que tava fazendo papel de 17, mas tinha 27, cara. Acho que era a menina lá. Cara.
Ah, deve ter.
Era o Robert Downey Jr. É o Robert Jr. O Michael Keaton.
Não, mas eu acho... E olha que eu sou desse Neck safado, hein? Eu acho que não tem como ser ruim o filme, cara. Tá tudo
Não, olha só. Eu concordo com você, Senão. Acho que realmente não tem como o filme ser ruim. Tem como os fãs encherem um saco. Esse é o problema, sabe?
Ah, mas isso aí, você falou da cartinha de 2019, uma coisa que eu quero é que os fãs sejam menos chatos, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo fora desse filme. Tem gente falando que as crianças, reclamando que as crianças do filme da Turma da Mônica não parecem os personagens. Crianças iguaizinhas da Turma da Mônica.
Ai, eu tava vendo o pessoal da Turma da Mônica, a Mônica tem dedos, e todo mundo sabe que no quadrinho ela não tem. Tipo,
não está errado.
A gente tá falando, você procura no Twitter, você vê uma porrada de crítica nesse nível. Você diz, cara, não tem como ter criança igual.
Esses nostalgistas são muito filhos da puta, né? Alguns grupos de nostalgistas.
Não, pera aí, é sério que alguém tava esperando uma criança careca com só cinco, tipo, com cinco tiras de cabelo na cabeça, cara? Porra.
Cabeçuda, né?
É, cara, porra.
É o William, né? A criança cabeçuda com cinco tiras.
Sem cabelo, né, cara? Porra, não, cara. Pô, eu vou falar que o turno da Mônica Laços, pô, eu achei que, pô, eu não li a HQ, mas, pô, eu gostei de ver, cara. Tava uma ambientação bacana. Até tava me lembrando muito daqueles filmes de criança que a gente tinha nos anos 90, o bigode muito debaixo dessa terra. Pô, me lembrou muito do Menino Maluquinho, por exemplo. Bom, o filme tem toda aquela cara. E era um filme bom, pelo menos na época. Eu não parei pra rever de novo pra ver se...
Ele continua legal, mas continua longo. Tá longo. É legal, mas tá longo. Eu revi ele com a Tatiana uns meses atrás.
Mas sabe o que eu mais distraí nesse trailer do Turma da Mônica?
Foi o Johnny, o Champagne no filme.
É o Joey, né? E o Chandler. É a ambientação do Limoeiro, que parece subúrbio americano, sei lá.
Ah, mas eu tava comentando, mas você já percebeu que no gibi parece subúrbio americano? Tem até uma história, por exemplo, tem uma história que pra ir de um ponto ao outro, eles precisam cruzar pela casa do Cebolinha sempre. Aí o Cebolinha decide fazer um pedágio, tá ligado? No quintal dele, pra não deixar o resto da molecada passar. Cara, isso é subúrbio americano. As casas do
portão. É que o menino maluquinho que o Keno falou é que é mais fácil talvez fazer, que é o Rio Antigo, né? Deve ser o Rio de Janeiro da década de 50, 60. Né?
Peraí.
Caralho, bacana, tá bom. Eu adoro especial de Natal.
O calado dormiu, peraí.
É o seu tio, aí. Seu tio dormindo na.
Faz silêncio aí. Vamos ver se ele vai roncar de novo. Ah, adoro esse programa. Vou ligar pra ele.
Manda ele dormir, cara.
Ó, quem tinha 28 anos, quem tem 28 anos é aquela Liz Allen lá do. Que é o par romântico dele.
Sim.
Eita, Mary Jane.
Não, é a filha do Abutre.
Ah, tá. Achei que era a menina que é a Mary Jane.
Tá roncando forte, hein?
Caralho, filho da puta, eu sou o Snorlax do grupo, né? Olha lá, filho da puta não acorda, não, cara.
É o detetive Pikachu, então, né?
Tá, ô, Bigode, vê se você nas opções de som aí, você não tem como mutar ele.
Eu não consigo mutar, aqui não é. É como é o Hangout?
Cara, mas como você abriu o Hangout, você consegue expulsar ele.
Não consigo, não tem como. Se eu vim aqui nas opções. Tem feedback, compartilhar tela, ajuda, não tem...
Vai em cima da foto dele.
Também, não acontece nada quando eu vou pra cima da foto dele.
Ah, mas no MDM os caras gravam e expulsam uns aos outros, pô.
Sempre mas o Bigode não sabe mexer nessa
ele... porra. Porra, caralho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Vamos lá.
Eles gravam no Hangout também, cara. Eles
olha
gravam
aí, ó. No Hangout. Onde que eu vou parar ele? Aqui, ó. Eu clico aqui em cima, ó. Não acontece nada, ó. Ó, ó.
Yes.
Ó, aí eu venho aqui, ó, interromper compartilhamento de tela, bate-papo,
ajuda. Em cima daquele... Daquele microfone ali no... no...
Esse microfone
não, é meu,
porra.
Ah,
pegadinha do Zé.
Aqui, ó. O negócio é sair da chamada geral e entrar em outra pra fazer. Vai, eu vou sair aqui da chamada. Essa porra vai entrar tudo no cast. Eu vou fazer outra, calma aí. Um, dois, três e... Aí, Kenon, naquele dia, tu lembra a gente gravando? Ele, não, não tava roncando, não. Porra, eu não sei o que lá.
Não, tá, o maluco aí tá com a agenda puxada, cara. E amanhã dia 24, cara, ele vai acordar 9 horas da manhã pra ir pra reunião, mano.
Então, ele já tinha ido dormir também, né?
Ele já tava dormindo aí de mim, então.
Velho, então,
aí, ó, então aí, Carlota, se você estiver ouvindo esse podcast, espero que esteja. Cara, uma boa noite pra você aí, meu amigo. Feliz Natal.
Cara, vocês querem falar... Vocês querem falar um pouco das séries que vão estrear no ano que vem? Que eu tenho
se
uma
soubesse,
que
eu até falo. Fala a primeira listagem de séries que vão estrear. Passa o link pra gente, se tiver aí. E a gente fala. Mas só vamos finalizar enquanto isso, Zé. A parada lá dos Vingadores, que quase ninguém falou. Só finalizar, vai pegando a lista de séries pra gente falar mesmo. E, cara, assim, eu acho que vai ser um grande evento, mas aí voltando lá ao que a gente tá falando, eu só acho que a galera tem que parar de ficar superestimando as paradas, cara. E falar, meu Deus, olha esse trailer, olha isso.
Mas isso é normal, cara. A galera fica feliz, velho.
Não, até o próprio pedido que o Senna falou que queria que os fandoms eles fossem mais, como que eu posso colocar?
Moderados.
Isso, mas moderar, cara, não vai rolar.
Mas moderar, o cara tá feliz, todo supinto lá.
Não. Feliz é uma coisa, exagerar as paradas é outra, assim.
Que nem, por exemplo, eu sei que o Thanos tá de cor diferente, mas toda vez que você vê os caras, ô, mano, o Thanos tá uma paleta do lado de diferença de cor, não sei o que.
Ele parou de pegar sol, porra. Simples assim, o cara não vai na praia. Porque vai ficar mais claro, porra. Acontece.
Tudo vira uma referência junguiana, né? Olha aqui, essa paleta claramente é uma referência.
Cara, eu vou ser sério com vocês que eu acho que eu teria feito.
É Babalu de Uva a referência.
eu teria feito uma coisa diferente, cara. Eu teria feito. Olha, o Zé mandou os links aí. Eu teria feito esse segundo filme, o Thanos ainda, pra fazer essa parada toda, de todo mundo sumir. E no final do filme, quando o Thanos mandasse metade da Terra ser destruída, eu acho que eu faria ele mesmo ser destruído. E no final do filme, os Vingadores ficaram com aquela... Como é que a gente põe? Aquela parada, tipo, se a gente ressuscitar todo mundo, o Thanos também ressuscita, sabe? Aquele encargo. Essa eu acho que ficaria maneiro.
Você queria fazer um final bad vibe com o negócio? Cara, isso aqui é filme da Marvel, mano.
Não é bad vibe.
Puxa meu dedo.
É eles chegarem, tipo assim, entrarem nesse impasse do próprio Thanos desaparecer no final e eles terem que trazer a galera de volta, mas o Thanos vai voltar também, sabe?
Mas aí que tá. Tipo, nada garante que o Thanos ele vai ser morto nesse filme. O que a gente crê realmente
que vai... Ah, eu acho muito difícil que ele vai ser morto também, cara.
O que a gente tem certeza é que todo mundo que desapareceu no primeiro filme vai voltar.
Isso.
A galera tem certeza. E que talvez alguns dos personagens iniciais do Homem de Ferro e o Capitão América talvez morram nesse filme. Tipo, isso aí é o que a galera mais especula. Mas o certo é que pelo menos quem sumiu vai voltar. Mas
ó,
agora
o Wakanda tá me ligando. Ó, o Wakanda me ligando.
Calma aí,
tá ligado?
Fala pra ele, Dorinho.
Calma aí. Wakanda. Vou botar no meu voz. Wakanda. Ô, viado.
Dormiu enquanto eu ligo.
Calma aí. O Wakanda. Porra, essa porra não vai pro Viva Voz, não, porra. Wakanda. Ah, foda-se.
Fala com o cara, pô!
Ele não tá falando. Deixa eu mandar mensagem no WhatsApp dele. Calma aí.
Fala com ele.
calma aí. Antes de vocês continuarem falando, calma aí, que eu vou mandar em áudio. Cadê? Vai dormir, rapaz. Tu tava roncando aí, porra. Vai descansar que amanhã tu acorda cedo. Tá. Vai dormir, porra. Tem recadinho.
Vai dormir, cara.
Escuta o podcast, tem recadinho pra você quando sair. Dá um beijo na sua bunda. Sai com o Papai Noel.
Coitado, cara.
Vai lá, Keno, cara... continua.
Tá, não, então é esse que é o grande ponto. Eu acho que nem a gente não tem nem certeza de se o Thanos vai morrer nesse filme. Eu realmente só, a única certeza é que a galera que morreu vai voltar, que vai acontecer alguma coisa com os personagens do, pelo menos do Chris Evans e do Robert Downey.
Sabe quando vai ser o final do Capitão América? Ele vai chegar pra galera assim, não, eu não quero voltar. Eu tô aqui com a minha garota, vai aparecer a Peggy e todo mundo vai chorar, falando que é o final mais emocionante. O Capitão América não.
Mas a Peggy zumbi, né? Que ela já morreu.
Não, então não é, ela. Pô. Não, então, cara. Ele
tá pegando a sobrinha dela, cara. Porra,
é, a Cheryl.
Ah, mas foda-se, ele ficou com a tia porque quando ele voltou lá pro mundo dos mortos, ela tá novinha e gostosa. Aquela parada toda de espíritos.
Caralho.
Porque ela é igual a Genkai, né? Quando ela usa os poderes, ela fica jovem.
É, basicamente isso. Ah, é, mas vamos. Mas mais alguma coisa sobre Vingadores pra gente falar das séries que vão estrear aí ano que vem?
Eu tenho só uma coisa, você falou de hype? Os caras fizeram puta de um hype no nome, não, porque o nome, meu Deus, vocês vão todos desmaiar. Porque o nome que foi dito no filme e tal, eu acho que o nome é bobo.
O Endgame, né? É Endgame, né? É isso? Aqui ficou.
Pelo hype que eles fizeram, achei meio bobo.
É. Não, é que eles colocaram o Ultimato, né? Eu acho que até que tá.
Acho que esse é o filme do Thanos cuidando do bebê. Se vira.
Você ia falar do. Ah, o nome é referência à saga da Ultimate.
Né? É, exato. Aqui eles mudaram. Eu não sei exatamente se foi pra fazer referência a essa história ou não. Mas, tipo, fizeram aqui, botaram aqui como Ultimato e ficou mais estranho ainda, se comparar com Sim. Um título americano, cara. Pra mim, eu pensei que ia entrar aquela ideia de que a galera tinha especulado por isso, né? Que seria o Vingadores Eternamente, né, cara? Pra fazer uma homenagem no final do filme, assim, a ódio aos Vingadores e, tipo, ir fechar essa fase do universo Marvel. Mas, tipo, ia lembrar que isso sempre ficaria na história do cinema. Não, é
tipo
o Endgame.
Stan Lee, né? Não, o nome do filme vai ser Vingadores Stan Lee Coming Back.
Cara, eu quero ver.
Eu achava que seria Vingadores Assemble, assim.
Também, pô.
Cara, eu achei que ia ser algum piriri do infinito, tá ligado? Igual.
Não, já teve no último, né, cara? Porra,
Ah, mas
não,
no gibi.
Mas, não, mas aí poderia ser, tipo, que assim, Vingadores. Como é que era? Infinity War, né? Agora poderia ser Vingadores ao infinito, de tipo, cara.
Aí ele terminava com a cena pós-crédito sendo o começo do filme do Toy Story 4, né, cara?
Não, do Spock, na verdade, né? Ah, não, é Toy Story, ao infinito e além. É, seria uma puta referência.
É. Eu só acho que é a Valkyria que vai salvar o Tony Stark.
Ué, tu acha que é ela?
Pô, ele não tava junto com a Nebulosa? É, o que que aconteceu? Foi. Ah, não, beleza, você vai pro teu lado, eu vou pro meu, e valeu, falou, tipo, cara, é meio demais.
É, mas cara. É que se estão os dois na nave, né, a Nébula não precisa comer, né, e ele precisa, que ele fala, sei lá, eu tô com morrendo de
fome. É, mas aí que tá, a nave dele parece que é a nave de um só lugar, pelo menos eu tô com essa impressão, posso estar enganado.
Não, mas ele tá ajoelhado mexendo no coisa, cara.
Ele... E ele tá meio sozinho, né, cara, parece que ele tá sozinho.
Mas às vezes deve ser aquela cena que ele tá de bad, a Nebulosa falou pra caralho e tudo mais, e ele foi se isolar. O foda é nego chegando e falando que assim, mano, na moral, como eu tô aí estando aqui, sabe que é amanhã no espaço, né? Que ele fala, amanhã eu morrerei, sei lá, amanhã meu oxigênio acaba. Como é que ele sabe que é amanhã no espaço, cara? Porra.
Aí, Bigode, você tem que ver o vídeo que explica o porquê que o Tony Stark sabe
que é
amanhã no espaço.
Tem que ver o vídeo lá do espaço plano pra entender.
Exato.
Mas vamos lá, vamos falar das séries aí. Que
ah, você... não.
Ah, falei.
Falta o filme, pô.
Bom,
vai terminar o Star Wars.
Ah, é.
Sim, verdade. Graças a Deus. Vai
terminar.
Cara, mas não saiu, nem o filme estreia dezembro, não saiu nem um petisquinho ainda do filme.
Ah, cara, eu acho que isso tá muito ligado, assim, com aquela parada que aparentemente o Star Wars não tá indo tão bem na mão da Disney. Pelo menos a Disney não tá gostando dos resultados.
Que parecia, na verdade, parecia que tava dando, aí depois do anúncio, o cara deu uma freada, né?
Sim, sim.
É só o Han Solo que flopou, né? Em termos de dinheiro.
E cara, não, como disse verdade, o Pato, mas aí que me surpreendeu.
O Pato. Mas aí é que tá. O Han Solo realmente ele foi mal. Mas o episódio 8, ele tomou uma chuva de críticas negativas. Inclusive, uma das grandes brigas atualmente da internet é das pessoas que gostam desse filme contra aquelas que não gostam do filme. Mas é um filme que ele recebeu muita crítica negativa e a Disney ficou meio pé atrás. Aí quando veio o Han Solo, meu amigo, aí a segurança bateu de vez, né, cara?
Tá falando, é tão verdade, Pino, que eles trouxeram de diabos de volta, né?
Sim. Que no caso era exato, é o que não ia ocorrer, né? Cada filme ia ter um diretor, o J.J. Abrams ia abrir a porteira. E não, eles realmente preferiram chamar o J.J. Abrams de volta, porque, tipo, vamos
botar muitos certo. Fechos de luz, copiar o Retorno de Jedi de fato agora.
Sim,
né?
Não,
eu não gostei da escolha, não. Pra mim vai ser o filme mais jogar no seguro, sabe?
Sim, vai terminar com a Rey fechando o olho na praia.
Não, cara, mas
pra mim é o que o Kenon e o Pato falam sempre. Pra mim, o filme, quem é na verdade o personagem principal é o Kylo Ren, cara. Você vê mais uma evolução do personagem do que da própria Rey, o Finn, sabe? Tu vê mais a jornada dele ser mais importante do que. Você vê que o episódio 8, né? Se passa em torno de quem, querendo ou não?
Rey.
Não da Rey. Tudo bem, que não seja, mas assim, é a questão do Kylo Ren virou mal por causa disso. A motivação do Luke tá naquela ilha é o Kylo Ren, cara, sabe?
Eu entendi você falar do 7. O 7 realmente. O 7, o principal é a Rey, tipo, o filme é focado nela, na jornada dela. E já no 8 em diante, eles pegam um personagem que acabou chamando mais a atenção do público. E de certo modo, também é uma cópia da trilogia clássica, porque pra quem não lembra. O Star Wars era uma história sobre aquela guerra, né? Com foco no personagem Luke Skywalker. E do nada, não. George Lucas falou que o personagem principal é o Darth Vader. E não é bem assim, né, cara? O Darth Vader, ele ganha o status dele a partir do Império Contra-Ataque, porque ele teve uma alta popularidade no Uma Nova Esperança. Né? Então, tipo, vamos no que dá dinheiro, né?
Sim, com certeza.
Sim. Mas as histórias da trilogia clássica não se movem por causa do Darth Vader.
Na verdade, é porque, tipo assim, teria que ver toda a construção do Star Wars, né? É que, assim, do quinto filme pra frente, o Darth Vader tem muito mais importância, né? O primeiro filme, Esperança, né? Ele não era um filme feito pra ter continuação e não sei o que, tudo que era só Star Wars, né? Acho que o Kenan pode corrigir que ele manja mais que eu, mas é quando saiu o quinto que eles relançaram. O primeiro como o quarto a nova.
Sim.
Toda aquela treta, né? De que. Das mentiras.
Você tá falando merda que o Jorge Lucas já planejou isso desde que ele tava no útero da mãe dele. Para com isso.
Não, ele planejou o 1, 2, 3 já tava planejado. Mas já sabia que tecnologia pra fazer.
Assim, vamos ser sinceros. Eu não. Vendo Star Trek e vendo o episódio 6. O 6 não, perdão. O 7. Eu não espero muita coisa diferente, muita reviravolta do J.J. Abrams dirigindo esse filme. Vou ser bem sincero com vocês.
É que na verdade o que já li muito a galera falando é porque nós tínhamos uma origem meio que construída para Rey. E o que veio no oitavo agora, que eu esqueci o nome dele, meio que mudou isso, tá ligado? Então, vão trazer isso de volta, como que vai ser?
É que pelo primeiro, o sétimo, parecia que a Rey era filha do Han Solo, né? Ficava completando fala dele e tal.
É pra seguir a parada dos livros, né? Do universo. Né?
Ah, cara, eu vejo, na verdade, eu vejo o Star Wars acontecendo o que aconteceu com o Lost. E a culpa é do J.J. Abrams, porque ele também era produtor dessa merda. A galera tinha um plano, aí os fãs começaram a especular uma porrada de coisa que talvez batesse no que era real. Aí os caras, não, vamos mudar tudo, porque eu sou gênio, meu filme tem que ser complicado, não vai ser isso não, vai ser outra coisa. Porque o que o Pato...
O J.J. Abrams só trabalhou no começo, cara. Quando ele despirocou assim, todas as teorias malucas, ele nem tava mais na série.
Sim, ele era
teve greve.
e ele era produtor do negócio. Quem realmente metia a mão no roteiro era o Liden Wolf.
Cara, você não viu quando
mais isso. Mas o piloto, a ideia do piloto é toda dele. Porque...
Porra, vocês não viram que eu falei meio que de sacanagem, né? Era só pra zoar, falando que Star Wars...
Não, tô falando. O Jack era pra morrer no piloto, ele que...
Cara, o Jack era pra ser lá o... Acho que foi o Birdman. Era o Birdman ou era o Kevin Costner? Não vou lembrar agora.
Era o Birdman.
Era o Birdman, então era pra ser...
Era o Michael Keaton.
Sim, e tipo, só que como fala, não, o personagem acho que vai continuar, ele decidiu,
Não, é sério, porque eu vejo que eles tinham uma coisa totalmente diferente planejada, ou eu posso estar errado. Aí os caras falaram, talvez, porra, sei lá, o pessoal do Reddit tá descobrindo o que a gente vai fazer, sabe? Nisso eu bato o pau.
Eu concordo com você, cara. Dá pra sentir muito isso.
Não, né? Por isso que eu falo, eu bato muito a palma pro Jonathan Nolan. Ele falou, cara, eu vou fazer a minha série aqui, se a galera descobrir as paradas, foda-se, eu já vou gravar e foda-se. Porque depois fica mudando, porque nego descobriu e spoiler. Cara, tu tem que pensar nas pessoas que não estão no Reddit.
O problema é quando você tem uma obra assim, você muda de diretor também, cara. Porque aí o cara tem um outro direcionamento pra algumas coisas e tal. Isso acaba.
Que era o que o Pato falava muito e que a gente tem que falar. Pra gente finalizar esse papo aí e ir pras séries, como você falou. É o que o Pato fala muito em relação ao próprio Zack Snyder na Liga da Justiça. Ele amarrava as histórias dos outros personagens ali. Um exemplo disso é aquela merda, aquela foto da Mulher Maravilha. Aí quando a Pat lá, alguma coisa que eu esqueci o nome dela, faz o filme, ela tem que encaixar a cena da foto. Porque aquela foto tem que estar ali no filme. Tá entendendo?
Até o Aquaman agora.
Exato, eu ia falar.
Porque quem definiu os protagonistas do filme foi o Zack Snyder.
Sim. Não, mas não só por causa disso, Pato. Porque assim, o Aquaman ele fala no começo do filme. Não, porque eu nunca fui pro Atlântida, não sei o quê, não quero dar pra vocês, blá blá. E ele meio que não conhece a Mera direito. Mas caramba, a Liga ele não foi lá defender a.
Sim,
mas aí.
A caixa materna lá? Pô, velho, que vacilo tem.
É, mas aí o cara quer desvincular, cara. É assim, o Zack Snyder prendeu todos os diretores ali, dos filmes que estavam planejados, que era o do Flash, do próprio Cyborg. Do próprio Batman ali também, ele prendeu a galera numa parada dele. É porque vocês não têm Instagram, acredito eu. O Senna tem. Às vezes eu fico vendo ali as opções do Instagram que aparece pra mim, que é tipo coisas que eu curto quando eu olho no geral, que é o cara montando como é que seria, na verdade, um filme da Liga da Justiça, o universo Zack Snyder no cinema, sabe? A galera viaja nas paradas. Pode ser que o cara tenha razão, sabe?
Mas isso aí é culpa do Zack Snyder também, né? Que todo dia ele solta um bagulho.
Ele solta um frame de uma parada que ele fez aí.
É.
Foi o que eu falei pra vocês. Vocês até riram de mim. Eu falei, vê lá a cena. Porra, tem necessidade. Tá acontecendo o velório do Super-Homem mesmo, do Batman vs Superman. Aí tem uns caças voando. Tem um caça que se destaca e parece que tá voando pro espaço. Aí o pessoal, é o Hal Jordan, vai aparecer uma Lanterna Verde na parada. Tipo, ele faz umas paradas que geram especulações e a galera fica, a galera aí retardada mental, Zack Snyderista é tipo bolsonarista, cara, tudo um bando de retardado, né?
A verdade é que eu estou
eu tô com essa lista de filmes do Google, né? Tá só jogando no Google. Aí tá pra 2019, Liga da Justiça 2.
Sim,
é o que foi uma bacana.
Ah, é foda. Mas vamos falar.
Cara, outro vacilo, falando do filme de 2019, só comentando isso que a gente tá falando desses vacilos. O filme da Mulher Maravilha, cara. Ela não ficou exilada depois da Primeira Guerra?
Sim.
Dos anos 80.
Sim, é porque ela não lembrava, Pato. Ela sofreu uma amnésia e.
Anos 80, né, cara? Tudo era muito louco, ela ficou meio com vergonha e desistiu.
Né? Na verdade, ela não sabe que os anos 80 se passa nos anos 80, né? Ela achou que era outro universo da Terra, sei lá.
É mais conveniente, né? Pra não mexer em cronologia nenhuma, vamos fazer o filme regresso dela, sabe?
Não, anos 80.
Sim, mas aí vai de contra algo que foi dito no próprio filme, entendeu?
Não, sim, e pega também o hype Strange Things, que já baixou, se vocês já perceberem, né? O hype pra caralho, nego.
Agora, a moda é anos 90, Capitão Marvel.
É, anos 90. Mas vamos lá, vamos entrar nas séries aqui. A gente tem, voltando pelo visto, o Google, eu peguei uma lista maior que a do Zé aqui. Tem coisa pra caralho voltando em 2019. True Detective,
fala aí.
True Detective, tem aqui Game of Thrones.
É no início do ano.
Strange Things, dia 3.
Stranger... Supernatural, temporada 32.
Que não. E Stranger...
Things,
Rogerinho.
É Things.
Aí, Game of Thrones, Big Little Liars, é, VIP, Gotham acabando, Lucifer voltando pra Netflix, Riverdale.
Aê, pro nosso amigo Lucas.
Aí, ó.
Desculpa, Zé.
The Umbrella Academy, Grey's Anatomy, cara, essa porra ainda vive, caralho. Supergirl, NCS, Los Angeles, Umbrella King, alguma coisa, Flash, The 100, Arrow, Supernatural, Brooklyn Nine-Nine pra alguma emissora que eu não sei qual é agora, 3%, Crazy Ex-Girlfriends, é, pelo visto vai ter a nova temporada de Aventuras em Série que tá aqui, True Detective,
é a última,
cara, é esse The Good Doctor, ele não foi cancelado, The Big Bang Theory, The Crown, tô esperando, Save com o cara lá do o Dexter, The Walking Dead, Black Lightning, é, Jane, a Virgem, caralho, vai voltar Suits, Shadow Hunter, Good Girls, Orange and the New Black, Ponto Cego, iZombie, This Is Us, Fugitivos, Legend of, of Tomorrow.
Nossa, Legends of Tomorrow.
How to Get Anyone Murder, O Mundo de Sabrina, Ozark, The Dark, a série alemã, The Good Place, Agente do Escudo, Madame Secretária, Chicago Med, Modern Family, Mon. Coisa pra caralho. Roswell, New México, caralho. E Homeland, e, ó, série pra caralho pra. Né? Na moral.
Vai ter umas.
Vai ter série pra caralho, mas não falaram a mais foda que vai voltar aí em 2019. Luther, garotão. Vai voltar aí com 2 episódios, eu acho.
Olha aí. Falando série... em pouco episódio, comentar um pouco das séries que vão...
Não, é comentar pouco mesmo, que tu faz um monólogo grande pra caralho. Fala aí.
Só calúnia. Bom, esse Game of Thrones vai ser a última temporada e vai ter...
Parece que vai. The Big Bang Theory também, é a última temporada.
Eita, não morreu ainda.
Eita,
essa merda.
É mais zingada, vão ficar tudo verde aí, viúva.
Mas ainda vai sobrar a série do Jovem Sheldon, né?
Sim. The Big Bang Theory Guiding.
Esse Umbrella Academy é bom.
Ele é um gibi, é do Gerard Way, vocalista do falecido My Chemical Romance. É bom, cara.
Interessante, o povo elogia pra caramba. Mas Belas Maldições também, que vai estrear, baseado no livro do Neil Gaiman. Vai ser muito bom. Vai ser excelente.
Da Amazon também?
Vai ser... Eu não sei se vai ser da Amazon. Vai, eu tô vendo aqui. E vai ser excelente. Vejam aí, porque é baseado num livro muito bom. E vai ter também a série do The Witcher no Netflix com o Henry Cavill. Eu já não posso falar muito bem.
Cara, eles tinham que ter chamado o outro cara lá, que é o Hannibal novo lá. Puta, esqueci o nome dele. É Mads.
Não vou lembrar.
O Mads, alguma coisa?
É que esse cara nasceu pra ser o personagem.
Não, o pessoal acha que é o Henry Cavill. Tu já viu como as pessoas. Não, eu tô falando que as pessoas acham. Eu tô falando que tá certo.
Eu ia comentar isso agora. Cara, o Henry Cavill, ele só jogou essa ideia, assim, não sei se ele joga os jogos, se ele leu os livros, mas ele viu que era um negócio fazer sucesso e jogou esse verde aí pra galera. Tipo, a galera abraçou porque
eu acho que não, hein, Kino? Eu acho que já tinha retardado fazendo montagem com o Henry Cavill nessa merda.
De qualquer maneira, pô, é um cara que tem uma moral com o público, é um cara que ele tem um carisma, o Henry Cavill, não sei como ele consegue fazer uma social legal com o público. E, bicho, isso só fortaleceu, cara, a Netflix, a gente sabe como é, né? Se o bagulho é fácil, ela corre com o abraço.
Sim.
E foi o que aconteceu.
Ele tem um carisma diferente do The Rock, né? Não, o Cavill, ele tem um carisma por parecer um bom moço, né? Nos vídeos que ele faz aí da vida, e o Caramba 4, né? Mas...
Uma aqui dessas séries que eu tô olhando aqui agora, que um que vai estar é o Watchmen da HBO, né, cara?
É, tem isso,
a série do Watchmen. Que porra, cara.
Tem tudo pra ser melhor que o filme, velho.
Parece que fizeram mudanças aí já, que... Olha só, o HBO vai lançar, ó... HBO vai lançar 10 anos depois do filme, uma nova adaptação, história em quadrinhos. Olha só. O elenco conta com Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson e muito mais. Cara, aí tem que ir no IMDb. Cara, parece que o Jeremy Irons vai fazer o Coruja.
Coruja velho?
Qual deles?
Porra, acho que o Coruja principal, eu acho.
Não, deve ser o velho, cara. Não, pô. Tem como,
Não, eu falei que eu achava. Por isso que eu não tenho certeza. Vamos ver aqui. Série, 2019. Vamos ver o que o IMDb nos traz.
Vai ter também. É, acho que vocês já sabem disso, já devem estar por dentro, mas. Deuses Americanos, a segunda temporada. Acho sim, que em sim. Março, né? Em fevereiro, março. Também é uma minissérie da Catarina Grande no HBO.
Eu quero ver o The Crown, cara. The Crown eu tava gostando de ver.
Também, The Crown.
Ah, vai chupa, ter a ele série da. Ser... Chupa aí, ele vai ser o Ozymandias, tá bom?
Então vai ser. Não, pera aí, tá bom não, calma lá, porque o Ozymandias já tinha mais ou menos a mesma idade da galera, se ele agora vai ser um coroão, é o quê? Algo depois do que aconteceu com o Watch?
É isso que eu tô preocupado.
Não, before não, né? Aí seria um Afterwatch, né?
É Afterwatch. É o Doomsday Clock, né? É o Doomsday Clock, a série que tá rodando agora nos Estados Unidos.
Então, isso que é o grande ponto. Cara, essa série, ela tava cercada de que muita gente queria ver ela sair, porque... O Watchmen é uma parada que tem muito potencial. Ao mesmo tempo que muita gente estava receoso, principalmente a galera que não curtiu o filme por muito tempo, se dizia que a série teria o filme como base, né, cara? E o filme é aquele negócio, não é tão legal assim.
Cara, o filme visual eu acho que deu perfeito, cara.
Acho também, eu concordo com você.
Eu não curto muito.
Não, o visual é bonzinho, cara.
Cara, é muita câmera lenta, muito escuro.
Não, mas calma. A gente não tá falando dele filmado, a gente tá falando dele como visual, alguns quadros e tudo mais.
Caraca, a gente tá falando de fotografia. Fotografia?
O nome disso é fotografia, Rogério. É, a gente tá falando disso. Assim,
cara, se vocês acham que a galera tá preocupada com essa série, que você não viu a galera preocupada ainda com a série do Senhor dos Anéis, velho.
Puta, tem isso ainda, nossa
senhora.
Cara, sabe qual é o foda do Watchmen? Eu acho que se ele desse na mão de uma pessoa certa e falasse, a gente quer a adaptação do quadrinho, seria uma coisa maneira.
Que é o Alan Moore.
Se eu me engano, é o fã lá do Keno Lindelof que vai produzir.
Deixa eu ver quem que tá na direção dessa porra.
Damon Lindelof é o cara que tomou...
O creator é Damon Lindelof. Eu não sei o que esse cara fez.
Cara, Lindelof é um cara que ele tem muitos altos e baixos.
Prometeus!
Ele é criador da série Once Upon a Time também.
Pô, eu não gosto dessa galera pagar pau aí.
Ó, ele é roteirista de todos os episódios, aparentemente, dos outros episódios do Watchmen. Ele é roteirista do Tomorrowland, ele é roteirista do Guerra Mundial Z, do Prometheus, Cowboys and Aliens, do epílogo do Lost, de alguns episódios de Lost, Cross Jordan, produtor de uma porrada de coisa aqui, como The Watchmen, Left Loafers. Uma série que eu acho que fez sucesso aí, essa porra. Mas tudo bem. É basicamente isso.
A série da fundação da Apple, que eu suponho que saia nesse ano que vem.
Mas uma série onde Steve Jobs é o cara legal, revolucionário.
Calma aí, a fundação da Apple, isso aí?
Fundação
eu sei, do caralho. Caralho, ele cai na pilha ainda. Puta que pariu, eu sei.
É sobre um grupo de pedreiros que foi lá.
É a história da maçonaria no século. A fundação, os pedreiros
livres. Batistaca.
Batistaca.
Ah, cara, sei lá. Eu acho que 2019, vamos sair um pouco desse mundo aí. Vamos falar no genérico, no mais amplo, na verdade, né? Porra, sei lá, cara. 2019 tá chegando. Papai Noel vai trazer o que pra gente, né? Não? Eu só falo uma coisa. Você que é criança, escuta o que quer. Papai Noel não existe, tá? Porque, assim, vamos lá, 2018, né? Vamos ter presidente novo. Será que as coisas vão aumentar?
2019,
que o Wakanda Cash esteja mais barata. Porra,
Bigode, Bigode deve estar querendo aderir à minha campanha de o que é Volta 2017. Volta a gente não quer 2019. Não, não precisa vir, volta.
Não, não, a gente vai fazer que nem 2017. Os mercados lá da Havana, vai pular o número 13, né? Não?
Exato.
Caixa 12, 14, pelo visto.
É, depois do caixa 12 vem o 14
lá. Vem o 14, mas o caixa não. 12 ainda existe.
É pra ser Feliz 64, cara.
É verdade, a gente
tá. Nossa, velho. Não, mas vocês não estão pensando. O ano que vem vai ser bom porque vai acabar tudo a corrupção, né?
Vai acabar a mamada, né?
O não, cara mas... que tá andando na rua e não souber explicar vai direto pro pau de arara, né? Por isso que é
uma coisa boa. Melhor que a corrupção é questão ideológica.
Claro, já acabou.
Não, porque, tipo assim, eu fico pensando que no quesito nerd, nos quadrinhos, e no modo geral são quadrinhos no termo geral, embarca tudo, até mangá, é que a gente também talvez vai estar com um perigo aí 2019, né, cara? Porque eu não sei como vai ficar o mercado de quadrinhos no Brasil, né? A parada
cara, também, o mercado a Panini soltou essa semana aí o...
Panini jogou foda-se, não sei o que dizer.
É, o catálogo, pro ano que vem, né, que estão fazendo assim agora e tal, pra janeiro, e tem coisa com 40%, mais ou menos.
De aumento, sim, cara.
É. Não, é preocupante isso, sabe por quê, cara? Que é bom falar, por vários motivos, né? Primeiro, questão Saraiva. Cara, eu não sei se a Saraiva se aguenta, eu fiquei num bate-papo semana passada, eu e o Pato até quase 4 horas da manhã, discutindo a carreira do... Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e afins. E eu tava falando...
De Niro é melhor.
De Niro, e o Leonardo DiCaprio é covarde. É, eu entrei no site e compartilhei a tela com o Pato. Entrei no site da Saraiva e botei em pré-venda em DVD. Não tem pré-venda na Saraiva mais de DVD, cara. Então, tipo...
Tá falhando, meu bigode.
Eu vou até fazer um teste aqui que eu não fiz de pré-venda de livro. Porque, tipo assim, eu vou dar um exemplo pra vocês. O Drácula, que eu comprei, da Darkseid. Cara, eu passo na Saraiva... Passava, né? Que agora eu não passo mais. Passava todo dia, praticamente, na Saraiva do centro lá, que era uma Mag Store. Cara, não tinha lá o Drácula da Darkseid.
Dom Casmurro, não tinha.
Não tinha. Ó, eu botei aqui. E isso aqui não é pré-venda, cara, que eu já vi. Olha o que tá de pré-venda nos livros da Saraiva. É, o Lucas Neto aqui, uma parada que já tá na banca, Arte Sutil de Ligar o Foda-se, esse livro já tá um bom tempo aí, acho que vendendo. Pai Rico, Pai Pobre, esses merda aí, paradas que já estavam ali, sabe, eu acho que vendendo nas
livrarias. É que a gente começou a Abril foi feito dominó, né? A Abril tá devendo pra todo mundo e a Saraiva também, né? A Saraiva não sei, cara, você pega aquelas livrarias Paulista não se seguraram, certo? Não sei, cara. Eu acho que não vai ser muito, não.
A cultura também tá na merda, tá falindo.
Só fazer tudo aqui uma ratificação, eu cliquei errado, tá? O pré-venda da Saraiva aqui que eu cliquei certo agora. Tem uns livros aqui praticamente em inglês, cara. Pré-venda. Coleção Histórias Marvel Mesh Kung Fu, Gravity Falls, Cine Story, Comic, que eu acho que é importado, mas tem essa porra em português. É, parada só em inglês, que tá vendendo em pré-venda aqui na Saraiva, aparentemente. É Green Lantern, Mesh do Medo. Só parada em inglês, cara. Praticamente tá em pré-venda na Saraiva. Vou até botar aqui de novo pra ver se eu botei certo.
É que a assim, eu vou falar de algo que eu só ouvi, né? No Confins do Universo, os caras falam que quando a Amazon chegou na Europa, ela privatizou as livrarias, né, cara? E eu acho que aqui a gente tá sofrendo o mesmo efeito, né?
Uhum. Cara, mas sabe o que eu vejo nisso tudo aí? É, realmente, praticamente, é tudo em inglês. Eu não discordo de você, Senna, da Amazon chegar e tudo mais. Mas segundo algumas reportagens que eu li, não tô falando também que é a verdade, parece que ainda assim, quem vendia... Acho que foi até você que falou isso, eu li. Que quem vendia mais online era ainda a Saraiva, mais do que a Amazon. E, assim... depois dá alguém, se puder fazer uma pesquisa rápida aí no Google, confirma isso aí. E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, eu acho também, foi uma coisa que até que o padrinho do William falou, que eu acho que ele escutou num podcast aí, faz uma certa lógica. Os caras compararam a Saraiva ao Império Romano. Quando você expande demais, fica difícil de você administrar. Então, tipo, os caras estavam espalhando a Saraiva de um jeito absurdo e continuaram fazendo isso com ela nessa crise, porque é o que eu falei. Eu vou botar assim, pra ser modesto. Em 5 anos que eu lembro, existiam 2 Saraivas dentro de um shopping aqui no Rio. Pra que tem 2 Saraivas dentro de um mesmo shopping?
Tipo assim. Por causa do cara ficar com preguiça de subir um andar, né,
meu? Não, é no mesmo andar, que não. É no térreo. Um pouco longe uma da outra, mas tipo que assim, um pouquinho só. Mas uma era mega store, outra não, sabe? Fala aí, Sam.
Não, é que você tava falando disso, você me fez lembrar nesse podcast do Confins do Universo, tem vários donos de editora, né?
Também,
defina
editora no sentido pequeno, editora grande.
Não, editora grande, JBC, Panini e tal. É, e eles falam assim, o problema da Saraiva, por exemplo, eles mandavam um lote de um número pequeno, 20 mangás pros caras. Os caras não falavam pra eles quanto vendeu, sumia material, tá ligado? Eu pensando assim, talvez, tipo assim, só veio uma rasteira, tá ligado? Mas já tava.
Mas será que isso também é. Isso é questão dos editores, né? Vamos ser sinceros, não tô querendo defender a Saraiva. Isso aí também é uma versão, tipo, da JBC, que talvez também queira fazer uma. Não queira admitir certas culpas pro
leitor. Não. Mas eu sei até onde você tá querendo entrar, Bigode, mas aí eu acho que isso não tem nada a ver, não. Eles querem vender, eles mandavam material lá pros caras, tipo. Aí eles mandavam. Tipo, se o maluco não mandava retorno, tipo. Eu já tô pensando,
não
tem por que esconder essa porra, pô.
Não, é igual pra ele. Ô, Bigode, pra você ter uma ideia, a Panini, eu vi uma entrevista pro Levi Trindade, como abriu, foi pro saco, né, e abriu que distribuiu as matérias da Panini, eles foram e pegaram todos os materiais que estavam com a distribuidora ainda.
Sim, demoraram pra entregar alguns materiais.
Eles descobriram coisa que, por exemplo, tá dando como esgotada faz tempo, mas que tava lá, tá ligado? O Berserker 3, uma porra de coisa. Tava.
Sim, Superman número 1.
É? Por aí. Aquela que roubaram do Nicolas Cage. Cara, esse é o grande, acho, que problema aí da Saraiva e conectados a ela, que estão no país. Cara, é o puro e simples. É a acomodação do mercado, que achava que a merda nunca ia acontecer. Tipo, a gente tá vendendo, tá fazendo do jeito que a gente quiser, porque a gente domina isso aqui. Deixa eu ver aí, agora que vem um concorrente à altura, caso, creio eu, todo mundo diz que é a Amazon, cara, ela tá caindo por terra porque ela simplesmente foi descuidada. Ela teve toda a chance de ser uma parada foda, uma parada com um nome forte. Tipo, muitas vezes, o cara já tá acostumado a comprar com a Saraiva. Pô, ele vai comprar com a Amazon porque se ele já é fechado com a Saraiva. Mas não, tipo, os caras começaram a dar mole. Se estagnaram, tomaram a rasteira. Tipo, eles ali, eu vejo pra mim a consequência da falência da Saraiva mais que merecida. Tipo, os caras relaxaram com
serviço. Da Abril também, né?
Então, Abril é aquele negócio, monopólio de mercado, nunca é bom. Por quê? Porque quem tá dominando o negócio vai relaxar e vai fazer a merda que quiser. Resultado tá aí, o que deu agora.
Me responde uma coisa aqui. A Saraiva, ela compra como? É tipo banca de jornal? Eu pego não, vocês...
ela pede um
porque ódio. A Amazon, ela compra as paradas e ela vende.
Compra literalmente e revende.
E revende.
A parada é consignado.
É consignado, né?
É consignado.
Não, sabe por quê?
A Amazon assim consegue vender abaixo de preço de capa que ela quer.
Sim. Não, porque eu ia falar o seguinte, eu vou dar um exemplo da Saraiva aqui. Cara, eu comprei aqui o box dos Anos Incríveis e tudo mais. Na Saraiva, pelo menos ali da Mag Store que eu frequentava ali do centro do Rio, vamos dizer que tinha uns 15 boxes desses a R$500. Conta aí. Nossa. O que a Saraiva tinha talvez no site vendendo, acredito eu. Vamos ignorar, na verdade, vamos botar só naquela loja. Cara, dia após dia eu passava ali e, cara, tava ali aqueles mesmos DVDs a R$500. Então, tipo, cara, é uma série que, por mais que tenha um hype, entre aspas, de ser uma parada que fez uma importância nos anos que se passou e tudo mais, não é todo mundo que conhece. 2, não tá na Netflix pra chamar uma atenção. 3, caralho, pra que os caras pegam 15, cara? Por que que os caras não devolveram essa merda, já que é consignado? Ó, a gente não vendeu, devolve essa merda. Sabe? Eu consegui comprar quando foi pra R$140.
É que assim, eu não sei se os eletrônicos... Material é consignado também, né? Não sei
só
se
os livros são, então, e os mangás.
Os livros eu tenho certeza, porque eu vi.
Não, porque tipo assim, eles associaram a culpa, acho que foi até você que botou, Senna, esse link lá pra gente, ao Spotify e a Netflix. Beleza. Uhum. Só que, porra, tem DVD lá do Anjos da Lei que tá R$100, porra, da série antiga. Primeira temporada. Do Anjos da Lei é R$100.
Ah, mas isso vem daquela parada, tipo, sabe quando um carro bate no outro no trânsito, tá ligado? Ninguém tá errado, né? Ao invés dela, tipo, ver, ah, não, a gente errou porque a gente fez isso, a gente não se adaptou ao mercado, né?
A expansão dela também, eu acho que atrapalhou a cena. Elas estavam se expandindo muito. A Saraiva em crise abriu uma aqui no Ilha Plaza, cara. Pra que abrir mais uma loja? Prometer emprego pras pessoas, as pessoas ficam trabalhando naquela de, pô, será que eu vou ter meu emprego ano que vem? A gente pode começar o ano e a Saraiva tá fechada, cara.
Uhum.
É, até aí a cultura comprou a Fnac, que também já tava mais ou menos das pernas.
Mas eu falei pra você.
Mas é que a Saraiva também nunca foi forte em e-commerce, assim. É. Mesmo antes da Amazon, sei lá, Submarino vendia mais livro do que a Saraiva.
Submarino virou um cocô, hein, cara? Na moral, hein?
Depois que começa a fazer os parceiros, ficou muito ruim os sites, cara.
Nossa, cara.
É espelho, né?
Valia mais a pena eles terem feito um segundo site só pros parceiros, tá ligado? É muito confuso.
É, cara, a mecânica
que virou marketplace. É uma skin das lojas americanas, né?
Sim, sim. Cara, isso aí dá problema pra caramba, porque tipo, tu vai comprar o negócio e perdeu no correio. Ou então não enviaram ainda. Te deram o código não tá funcionando. Aí tu vai ligar pra quem? Tu vai ligar pro atendimento do Submarino, não sei o que lá, não sei o que.
Mas os dois são solidários na link, né?
É, sim, aí tu vai falar, ah, não, mas não é pra gente. Aí começa aquele escarcel todo, cara. Eu tive que enfrentar isso. Realmente, cara, é um problema foda essa porra.
A Amazon nesse mês... Essa é a notícia semana retrasada, acho. Vai começar a aceitar boleto.
É, eu vi.
Fudeu, aí nego fudeu agora.
É, olha, bigode. Cara, até que eu falo lá no Twitter, depende da editora. Um exemplo, a Panini, dona Panini, realmente eu acho que ela é a filha da puta do rolê no mercado, tanto de HQ quanto de mangá. Porque simplesmente ela sabe que o mercado tem crise e ela não toma providências, tanto para melhorar o próprio serviço, quanto para fazer algo acessível ao público. Vai lá no evento do Levit Levitindade. Fala bonito de que a gente tem que atingir um público maior, não, que a gente quer facilitar a compra para todo mundo, não, que agora a gente vai, aqui vai ter informação. Aí chega no dia seguinte, o cara tá cagando, é mangá quase R$30, eu não sei o que. Isso aí é um posicionamento filha da puta da editora. Realmente a Panini é a culpada. Pegar agora a JBC, por exemplo. Cara, a JBC já foi uma empresa que eu critiquei muito, principalmente na época que a JBC, de certo modo, tinha um monopólio de mercado, depois que a Conrad faliu e ela ainda não tinha gente para competir. Cara, o que a Panini estava fazendo agora era o que a JBC fazia antigamente. Só que a JBC teve o quê? Simplesmente se ferrou porque a Panini entrou no mercado, ou se fortaleceu, porque acho que a Panini já vendia no mangá. E, cara, e aí começou o desespero, porque pô, os melhores títulos estavam indo para a Panini. Tipo, a JBC já não estava conseguindo vender muita coisa. Tipo, eles traziam certo título que ficavam a ver navio, o próprio caso chamado lá já com certos títulos que eles lançaram, não vendiam. Então, tipo, eles tiveram que se aprimorar no mercado para poder competir com a Panini. Então, que hoje, cara, o modelo de mercado da JBC para mim é um bom modelo, cara. Tipo, pô, eles agora estão repondo o mangá, eles, ó, esse mangá aqui tá com uma alta procura e acabou. Ah, vamos reimprimir ele, porque tá tendo ponto. Tipo, eles não estão repondo qualquer merda, porque também o cliente é foda. Tipo, o Joãozinho compra o mangá X, que ninguém compra, só ele compra, aí ele não acha mais o volume, e pô, ele quer que tenha uma reimpressão pra aquilo ali, porra, também não funciona assim, cara. Tem mangá que infelizmente não vai reimprimir, porque não vendeu tanto. Mas agora, pô, tem aquele mangá que tá todo mundo procurando, sempre tem a procura por ele. Cara, realmente você tem que ir lá e repor. E, cara, a JBC agora tá fazendo isso. Pô, ela decidiu lançar vários volumes ao mesmo tempo. Pra quando rolar a procura, tipo, o cara já tem a opção de pegar mais de um. Às vezes, pô, o maluco que pode comprar três não é o maluco que pode comprar dois ou um. Tipo, ou seja, eles estão montando o mercado de acordo com como tá indo. Tipo, o preço tá ficando caro em algum tipo. Tá, mas eles estão começando a elevar a qualidade pra pelo menos fazer jus aqui. Nem todo mangá merece aquilo. Mas tá, mas agora, tipo, não são todas as editoras que estão. Ah, não foda-se, a gente vai meter. Tá em preço, mas a gente vai meter 30 volumes na banca de vários mangás. Vamos dizer que a gente não tá sofrendo com a crise, mas na hora de impor o preço a gente vai quebrar a cara do leitor. Então, tipo, tem os lados da moeda aí. Não é todo mundo que é o grande filho da puta do rolê, não. Tem gente que realmente tá se adaptando ao mercado, tá tentando. Infelizmente a situação tá difícil, porque às vezes não dá pra botar o preço camarada, acontece. Felizmente a vida é assim. Mas é aquele negócio, cara. Você tem que ver quem é quem ali nesse jogo da falência da editora, do problema do mercado editorial, e ver realmente, olha, eu tô vendo que essa editora tá com um jogo mais aberto, eles estão tentando fazer um trabalho legal, então, pô, vou dar uma acompanhada ali pra ver se realmente eles estão fazendo isso porque sim, ou se eles só querem zoar o rolê. E assim como você tem que ver as editoras, que ao meu ver atualmente é a pior editora Panini, porque ela simplesmente fala uma coisa, faz outra, não respeita o consumidor. Então acho que aí você tem que ter um jogo de cintura na hora que você for falar que não é todo mundo também que tá cagando na cara do consumidor.
Não, tô falando isso aí, até falar que o Walter tá aí, não sei se ele vai entrar pra falar alguma coisa, Walter.
Olá.
Olá,
Walter. Olá, Patrícia.
E aí, seus viadinhos, tudo bom?
Tudo, rapaz.
Aí, ele minha foto com a minha bike.
Ciclista agora, rapaz, você Walter de ciclista.
Ô, rapaz, saudável agora, eu ando em ciclovias.
Parei de beber, tô com a minha bíblia agora, sempre aí na minha pochetezinha pra pregar em qualquer lugar. Porque o que eu não tava falando aí, até aproveitar e perguntar se o Walter concorda também e outros membros da mesa, que eu acho que o começo do fim também para as editoras, cara, foi os encadernados, sabia? Muita gente agora espera o encadernado chegar.
Fala aí, galera. Sou eu, o Bigode, e eu tô vindo aqui para falar para vocês, vou fazer essa interrupção no cast. Na hora eu vi que minha fala ficou confusa e eu acabei não explicando o que eu queria falar, porque como vocês sabem, eu esqueço das coisas. E como eu tô editando o cast agora, eu posso me explicar. Quando eu falei que eu acho que o começo do fim foram os encadernados, foi porque na hora eu pensei e acabei esquecendo que pode ser, que o pessoal, em vez de comprar aquela saga no momento que ela é lançada, ele vá esperar um encadernado daquilo. Ele lê na internet, depois ele fica satisfeito, e se ele gostar, ele vai e depois compra o encadernado que vai ser lançado, né? A gente tá tendo muito encadernado, seja o mais luxuoso ou uma compilação de histórias antigas em encadernados aí, eu acho que a galera fica mais confortável, em comprar os encadernados e esperar que eles sejam lançados, ao invés de comprar muito caro a saga separada. Eu posso dar um exemplo, talvez, aí, só pra surgir de exemplo, que eu acho que é o Batman Cavaleiro Branco, em que o Coringa é um político e tudo mais. O cara, essa porra já saiu lá nos Estados Unidos um bom tempo. O cara leu. Se ele gostou, ele espera sair encadernado no Brasil do que comprar a porra das revistinhas separadas, que ocupa mais espaço. É isso aí. Um beijo, um abraço e continue com o Encast de Natal. Tchau, tchau.
Eu tava pensando aqui assim, enquanto que eu não falava.
Por causa da lombada.
Sim.
Cara, eu acho,
na verdade, que tem duas coisas. Primeiro, os artigos de luxo. E segundo, a ostentação, tá ligado? Porque a galera começou a comprar essas paradas de luxo, assim, meio que pra usar. E a Panini viu essa fatia de mercado, cara. As editoras viram. Por exemplo, a JBC que o Keno elogiou e tal, eu também acho que melhor, mas ela também tem umas edições de editoriais merda, assim. Eles estão relançando
sim,
um mangá aí com a capa metalizada, tipo, porque a capa metalizada é R$25,
né? E nem é Full Metal, né?
Não, o Fumeto ele até tá num preço plausível, cara. Eles estão fazendo bonito em relação ao Fumeto. O problema aí, com o caso do Luciano, tá abordando o Cavaleiro do Zodíaco, né, lá, o Ashton.
Sim. Não, o que eu ia falar em relação das lombadas, ó, vocês me terem confundido, dos encadernados, que é o seguinte. A galera, eles criaram até, assim, um exemplo. Eles criaram a parada de você não procurar mais revistinhas em sebos, e até mesmo eles relançarem, porque, tipo... Porra, eles podiam relançar, um exemplo, aquele lado que é o Alex Ross, que tem um Paz na Terra e o Caralho é 4, eles podiam ficar relançando aí de 10 em 10 anos e o Caralho é 4. Mas aí os caras foram meteram a porra de um encadernado. Quem comprou um encadernado se deu bem. Então, assim, o único jeito deles venderem essa porra de novo é vender um encadernado de luxo, brilhante, com cenas extras e o Caralho é 4. o Reino do Amanhã. Eles podiam lançar esporadicamente o Reino do Amanhã. O que eles fizeram? Lançaram encadernado.
O lance de lançar de novo esses encadernados é que eles vão estar o dobro, talvez o triplo do que estavam. Aí fica difícil comprar.
Mas eu quero dizer que talvez eles tenham sido o início do fim.
Eu sou a favor deles fazerem como quase lá nos Estados Unidos. Ele lança o formato americano, aí depois ele lança esses formatos assim.
Sim.
Pra quem quer colocar na estante.
Mas aí que tá também, bigode. Entra de novo aquilo que eu falei. Pô, vamos lançar o, como você falou, o Superman Pai na Terra. Cara, vamos lá. Tem realmente uma grande procura por essa galera?
Não, do fundo, se tiver, eu tô botando dentro desse exemplo. Tem uma procura.
Tem que ter.
Porque, tipo assim,
é toda a coleção que ele tá falando, os maiores super-heróis da Terra.
Mas eu tô falando assim, tipo,
disso que ele tá falando, pô, a gente já fez uma pesquisa disso uma vez. Cara, a gente viu que a Piada Mortal é uma das HQs mais lançadas no Brasil. Você tem, acho que, mais de 7 ou 8 versões da Piada Mortal.
Ótimo também, cara.
Várias colorizações diferentes, uma mais pobre que a outra.
Exato. Mas ainda assim, pô, é um material que é procurado. Então, tipo, cara, realmente tem que relançar. Tipo, a galera tá procurando, tem que relançar. Por quê? A vantagem pra editora, porque ela vai estar ganhando dinheiro. E a vantagem é pro leitor, porque ele quer comprar um negócio. Realmente aí o negócio... meio que começa a ficar merda. Esse ponto que o Walter falou, né? Que aí o cara, vamos relançar de novo, mas agora vamos relançar 40 conto, porque o real agora tá caro pra caralho, e é isso aí.
O que eu tô falando não foi isso. O que eu falei é o seguinte: no passado a galera não tinha encadernadozão, bonitão, caralho.
Sim. Então, assim, é isso, mas essas obras que você citou, todas já saíram
mas é disso que eu tô falando. Antigamente, os caras, se quisessem, eles podiam.
Escuta.
Você tá errado, seu porra. Respeita o Tony Ramos, seu merda.
Ele podia relançar o formatinho, que esses formatinhos são vagabundos. Então o cara acabava sempre renovando a parada. Então, assim, era o meio de fazer o cara comprar dinheiro. Cara, eu não vou comprar outro Reino do Amanhã. Eu não vou comprar outro Batman e Robin. Eu não vou comprar, tipo, outro, como é que se chama aqui? O Longo Dia das Bruxas, se eles viessem a ser relançados de um tempo em tempo, porque o meu formato tá ruim, que é um encadernado. Ele tá ali parado, pronto, acabou. Ele vai sobreviver. Não tem mais o que sair. É que nem livro.
O que o Walter falou...
Mas livro, sai outra cheiragem aí, se tiver demanda. Sim.
Não, beleza, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mercado, eu acho que ele começou também a cair mais, é o cara que comprou encadernado, ele comprou uma edição que não vai ficar ruim dele, não, se ele guardar, não vai rasgar, e o caramba, quatro. O cara comprou, e tipo que assim, essas eram coisas que os caras podiam ficar relançando sempre, num formato vagabundo, que as pessoas iam comprar de tempos em tempos, talvez.
Eu acho que eles negligenciaram muito o formato mesmo americano, o formato normal dos quadrinhos. Eles investiram mais nas graphic novels. Veio a crise econômica, o pessoal não está conseguindo comprar, porque praticamente estão cobrando o dobro, e eles não estão conseguindo revender aquilo ali.
Mas é aí que eu te falo, Walter, o bigode que está sempre lá, ele está nos grupos do Facebook... A galera compra do mesmo jeito, velho.
Na verdade, eu acho que esse é o maior problema do mercado atual, cara. As editoras, elas entram com o material, elas entram com o comportamento que elas estão de lançar material caro, de não relançar, de não dar informação direito.
E mesmo assim, o pessoal compra, né?
Exato. Tipo, enquanto você alimenta a máquina, por que que eles vão melhorar? Se eles cavam na cara do
consumidor, boa parte do público que lê quadrinho é gente de classe média, mais gente elitizada.
Você falou da lombada, por exemplo, a Eagle Moss teve um aumento, tipo, sei lá, em 2 anos foi de R$45 a coleção para 70, que é o que tá agora, né? Entra no grupo da Eagle Moss lá. Cara, vê lá o tanto de gente que faz, cara, para completar a lombada. 70. Não. Você tem pau por mês duas vezes, cara, é R$140,
velho. Sim, olha só um exemplo. Um colega que lá do trabalho, ele falou assim, não, Rafael, ele tem uns 7... Acho que ele tem isso, cara, eu entendi errado. Mas ele tem livro pra caralho em casa, livro. E ele tava falando pra mim, não, Rafael, vamos fazer um negócio, cara, vamos embora começar a pesquisar, você é do ramo do quadrinhos aí, você entende alguma coisa? Eu falei, ah, pobre coitado, querendo se meter com quem entende menos possível. Vamos começar a comprar as paradas dobradas, cara, porque... Eu tenho um livro aqui em casa que custa R$700, cara, porque não é mais lançado. Aí eu tava explicando pra ele, pô, fulano, a parada é a seguinte, tua ideia não é ruim, mas pro teu nicho funciona, que é o nicho acadêmico. Pro nicho de DVD hoje em dia e quadrinho não funciona mais, porque tu não sabe mais oscilar esse mercado. Eu e o Kenon já batemos vários papos de madrugada repetitivamente sobre isso. Quando que, talvez, vamos dar um exemplo, quando é que vão relançar, talvez, aí vamos botar Yu Yu Hakusho, eu e o Kenon falando. A gente não sabe. Quem comprou, comprou agora essa última reedição e acabou. Agora,
tipo, o Mercado Livre vai ter gente comprando.
Beleza, cara, vai ter gente comprando, mas o que eu tava falando pro Kenon, tipo, eu não comprei desde...
Eu vendi meu Watchman no Mercado Livre por R$180.
Uou!
Quanto? Claro, hein?
R$180.
Olha aí, hein?
Comprei por R$49
no... na Promotion.
Eu não comprei porque eu não financio mais essa merda.
Olha aí.
É hater da Lambor.
Não, porque, tipo que assim, não, não tem gosto, mais como fazer isso. Eu comprei dois livros de história aqui do Mark Bloch, uns caras que são fazem a parte da historiografia, né? A parte mais científica. Eu tive que ir no sebo, cara, porque você não tem reedição desses livros, tá entendendo?
Sim, sim.
Esse é o ponto. Então, com livro acadêmico, eu consigo fazer isso. Agora, com HQ, cara, mas não tem como.
Não tem como
fazer isso. É diferente. Tipo assim, uma coisa que eu não vi, eu até fiquei de fazer essa pesquisa. Vou dar um exemplo. Tem uma linha aqui que é até citada no X-Men.
Até porque livro acadêmico, ele não vai se valorizar ao longo do tempo. Porque ele sempre passa por uma reedição, uma reimpressão.
Não, beleza.
E aquela reedição fica totalmente obsoleta.
Não, mas dependendo do livro acadêmico, ele fica assim. Tipo, esse que eu comprei, que é sobre a história dos análises, o ofício do historiador, tem duas edições que eu tava com as duas diferentes na mão. Muda uma coisa ou outra, porque o cara escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, e o caramba, quatro eram escritos. Mas, assim, tem um livro aqui que eu tenho em casa, a coleção completa, que é até pegar pra ver se começa a ler, que é O Único Eterno Rei, do T.H. White. Eu não sei se essa porra foi reeditada no Brasil. Então, se eu tenho um outro volume e eu tenho um nicho de pessoas que estão atrás desse livro, eu consigo arranjar um dinheiro. Porque certos livros realmente são difíceis de achar. Agora, HQ, cara...
Eu não sei que a pessoa pegue em PDF pra ler.
Eu tô pegando do cara que ele quer... a parada distante. Eu comprei aqui a biografia do Marcus Wolff, que era o chefe da Stasi. Cara, eu tive que ir no sebo, eu paguei R$155 na porra do livro, porque a editora Record não relançava o livro. E o cara sabia aonde eu vim, os caras sabiam que era uma edição difícil de achar, eu só encontrava de 150 pra cima. Tá entendendo? Então, assim, o mercado hoje em dia, acho que de HQ e mangá no Brasil, eu acho que ele tá muito saturado, porque tem esse problema que a gente tá conversando, tipo assim, eu acho que legal que a apesar que eu acho que nada é a Panini fez o que eu não sei se
tipo o Homem Animal, antes de lançar aquele formato americano aqui que tinha na metal pesado, foi lançado em preto e branco na época, os dois ainda inacabados custava no Mercado Livre R$226.
Aí o Kenon falou uma coisa que ele tava falando lá, que eu fiquei pensando, tipo, eu achei interessante o que a Panini fez. Eu tô falando interessante, eles podiam fazer.
Panini não, cara.
Calma, tu não sabe nem o que eu vou falar. Aquele mangá de basquete não tá saindo pela Panini?
Tá.
Eu esqueci o nome. É Slung, né? Como é que é o nome?
Slung Duck.
Chegou um momento que eles fizeram um box com 10. Eu acho que a galera do mangá podia fazer isso. Eu acho uma ideia interessante. Então, assim, eles viram que tá tendo uma saída, que o nego quer comprar um mangá. Faz um kitzinho de 10.
Bigode, você tá com o olho cheio de esperança, cara. Não precisa acabar com você.
Não. Isso aí não é esperança.
Acaba. Me chama Itali, cara.
Não tô falando isso. Eu não falei isso. Eu tô falando que seria interessante eles fazerem isso. É isso que eu tô falando. E fazer com a ideia de trazer novos leitores. É isso que eu tô falando. Porque foi o que eu falei.
Quando
é que eles vão relançar Samurai X de novo aí?
Agora não vão mesmo, cara.
Depois
com problema
com
o cara
dele. Não, sim. Pega aí. O Yu Hakusho que eu falei. Porra, quanto tempo vai ter pros caras reeditarem isso? Porra, e o Yu Hakusho que saiu aqui na volta de 2001, 2002.
Yu Hakusho, a coleção nova acabou tem uns 3 anos, cara. Não, sabe?
Não, isso que eu tô falando. Quando é que tu vai ter uma reedição disso? O papo que eu tive com o Kenon. Opa, se for pra mim, fala que a gente tá em reunião. Que é o seguinte.
Alô, tudo bem,
eu falei com o Kenon, não sei se o Kenon lembra. Porra, vê aí quantas vezes foi reeditado o Piada Mortal. Isso aí, cara, por ser uma parada, os caras podem lançar de 3 em 3 anos que nego talvez vai comprar. Agora, o cara que quer ler Yu Hakusho, imagina o William. O William cresceu, papai não tem mangá nenhum, só fala, porra, William, passava aí o mangá do Yu Hakusho. Quem quiser ler o novo leitor do mangá, ele não vai conseguir ser um novo leitor. Só se ele ler Scan.
Não, mas olha o esforço pra comprar um volume só, que é o Piada Mortal, e uma coleção de
mangá. Não, por isso que eu tô falando. Não vai existir um novo leitor de mangá. Só se for um novo leitor de mangá pela internet.
Porque ou se amanhã tiver uma série da Netflix do Yu Hakusho.
Por aí. Sabe? É, tipo assim, Cavaleiro do Zodíaco. Ainda dá pra pegar que tá saindo o Bakuzan, né? Não sei como é o nome.
Kazenban.
É, o Kazenban. Tipo assim, vai sair no Netflix e o Cavaleiro do Zodíaco. Dá pro cara ainda correr atrás e tentar comprar essa merda, porque tá saindo.
Não sei se você sabe que é o mangá, mas o do Dragon Ball vai ficar agora, né? Mais relançado no Brasil, né? Essa é a próxima.
É, então, depende, porque Dragon Ball tem o Super, vai ter o filme... É, Cavaleiros do Zodíaco vai ter mais duas séries.
Mas Dragon Ball vai voltar agora, pô. Ninguém vai lançar.
Vai ter o filme do Coringa. Quem sabe lança Piada Mortal de novo quando sair.
Não duvido. Mas
provavelmente.
Mas é aquilo, é a Panini é malandra. Na época que tava sendo os filmes, ela tava lançando essas paradas. Mas o que eu tô dizendo
é isso. Saiu um box esses tempos atrás aí que vinha a Piada Mortal e mais outra parada. Que a Panini faz esse lance dos boxes agora, né?
Sim. Mas é isso que eu tô falando, não dá pra tu ser um leitor. E detalhe, dá pra você achar essas porra no sebo. Pô, imagina, realmente, foi como o Pato falou, tu tentar achar Yu Hakusho no sebo. Tu vai ter que ficar caçando, cara.
Cara, a primeira edição da JBC, eu comprei a maioria no sebo. Aí. Lá em 2004.
Então, tipo, eu acho que ser leitor de mangá no Brasil, um papo que sempre tem eu e o Kenô, é uma parada difícil. E de HQ, cara, os caras estão. Tipo, saiu aí a dos Titãs, nova. Sabe? Estão saindo aí umas coisas do Titãs, pegando umas histórias antigas e relançando.
Carona na Terry.
É. Não, acho que
é. Tô falando a fase do Mark Wolfman e do Perry.
Sim. Eu comprei a primeira edição. Porra, é a Panini trazendo uma parada de volta que talvez um cara que, entre aspas, é um bom material, pensando no formatinho. E, cara, tu não vai comprar outro. Tu não vai querer comprar outro. Só se tu perder, vender... É o que eu tô falando, tipo assim, o Jurassic Park, o Senna aí que é fã do Jurassic Park. A edição.
Opa!
Era muito antiga, cara, a edição que tinha dos livros do Jurassic Park. Veio a Araf agora e relançou. Então, tipo assim, quem leu na época e achou em sebo, show. Tá entendendo?
Eu tenho os dois, eu tenho o antigo e tenho o novo.
Aí.
É, isso é geracional, né, Bigode? Porque. Quando o moleque de hoje tiver 8 anos. É, o moleque de 8 anos hoje. É, daqui a 7 tiver 15, aí tem, sei lá, e o Hakusho entra em voga de novo na mídia por algum assunto. Aí ele, por ser uma geração
Netflix,
que não.
Por exemplo.
Ele, por ser uma geração nova que tá conhecendo o Hakusho na hora, ele vai ter interesse em comprar, mas. É, não vai ser quem já viu, já tem coleção, não vai ser esse público.
Não, eu até acho que hoje em dia, pra essa molecada, é um pouco mais fácil. Porque é o que eu tô falando, tem a saída da internet, tem o Kindle da vida, tem o PDF, tem o Caralho 4. Eu acho que pra gente era mais difícil. O
colecionador mesmo é mais difícil.
Né? É o que eu tô falando, é o nicho que morreu, cara. Pra que eu vou comprar duas edições, tipo assim, só eu retardado que comprei, apesar que tem gente que compra, que é Cavaleiros Zodíacos, eu comprei, porque tava barato, eu paguei acho que R$100. Duas edições dos box aqui do Cavaleiros Zodíacos. Tipo assim...
Talvez fazer que nem o Tiente do MDM que comprou 3 edições do Funeral do Superman pra vender.
Duas? Foram duas, não? Uma pra ele, uma pra vender?
Eu acho que foram duas, né?
Foram duas.
Tipo, não tem mais pra que tu fazer isso com DVD, cara. DVD é um mercado que tá morrendo, ninguém mais compra essa merda. Então, tipo assim, pra que eu vou comprar duas edições de, sei lá, do Guerra Infinita? Não, 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 não tem mais lógica isso. É um mercado que tá morrendo. Então, tipo assim, eu acho que o próximo passo. Se demora é parar de vender DVD, dar uma diminuída de vender DVD no Brasil. Porque...
Eu acho que tipo, esses mercados, eles ainda até têm consumidores. O grande ponto é você saber administrar a venda desse negócio. O grande problema que a gente já viu, independente de qual for o setor de venda, é que nenhuma empresa está preparada para vender aquele produto. Porque a gente, para comprar o material... Sempre tem, a gente mesmo acabou de falar agora, porra, tem gente que paga a nota por HQ capa dura, porque tem lombada bonitinha, e paga, e os caras continuam. O grande ponto é, por exemplo, mercado de DVD, porra, todo mundo quer aqui, sei lá, o DVD do, vamos botar do Mad Max, todo mundo quer a coleção do Mad Max, aí vamos dizer que uma empresa tem lá o Mad Max, O cara lança no mercado e acabou. Tem um monte de vulga que ele tá lançando a coletânea de DVD do Mad Max. Ele não bota um preço na média pra chamar a atenção da galera. Tipo, ele não faz uma propaganda, não cola com canal de TV, não cola com o youtuber da vida, seja lá qual, quais são os meios mais atuais hoje em dia que a galera acessa pra pegar a dica dessas coisas. Tipo, os caras não dão. O cara simplesmente pega o DVD do Mad Max, lança de qualquer maneira, não vende, e depois o cara quer reclamar, tipo, pô, o mercado tá foda porque eu lancei o negócio e ninguém comprou. Tipo, se você também não divulga, não faz a sua propaganda, não atrai o público pra aquilo ali, ou avisa pra quem quer e já tá pronto pra comprar, pô, não vai pra frente também. Então tem aquele negócio também, né, cara? Não é só também a questão de, ah, tá morrendo. Tá morrendo porque também quem tem que prover o negócio pra gente, porra, não faz a divulgação, cara.
Eu acho que nisso a Netflix foi malanda, te cortando aí, sim, desculpa. Não, uma parada que eles compraram lá do... Como é que é o nome do filho da puta? Do Kingsman. Como é que é o nome dele?
Mark Miller.
Todos eles... É, tu viu? Eles estão lançando pra trás com o selo Netflix. Das HQs lá. Eles estão botando Netflix atrás das HQs. Até mandei o print pra vocês. Qual é a deles? Sim. Já meter no início lá num prefácio que vai ter série na Netflix.
Sim, sim. Você, olha aí.
Viraram o dono da editora.
É. Sim, mas olha aí o que a gente realmente eu tô falando. Pô, a Netflix realmente, independente de se ter, então, seja a repercussão positiva ou negativa, que a gente viu aí agora com a série dos Cavaleiros do Zodíaco, uma repercussão negativa e gigantesca, mas ainda assim, cara, eles usam isso como comercial. E quando aquela porra lançar, mesmo quem falou mal pra caramba do negócio, não gostou, falou que odiou, vai assistir pelo menos o primeiro episódio, cara, pra criar uma curiosidade de quem não tava nem por dentro do assunto. E atrás, tipo, e isso vai, uma mão vai lavando outra, cara. Então você vê realmente, o Netflix é o melhor exemplo hoje em dia de como comercialmente os caras conseguem divulgar as coisas.
Deve ter sido uma imposição. Desculpa, deve ter sido uma imposição deles pela Panini. Vai sair pela Panini aqui no Brasil. Tô vendo aqui a imagem que eu mandei pra vocês, Panini Books. E atrás tem lá Netflix e o Miller World.
Ah, então, eles são donos da Miller World.
Não, sim, mas tô falando. Vai sair
quando a Panini publica. DC tem um selo DC.
Não, eu sei, mas assim, a Panini, a Netflix foi malandra, ela já deve ter mandado imprimir, ou a Panini, sei lá, foi malandra, não sei, pra vender também mais. Fizeram, já que vai sair aqui, vamos botar essa porra aqui pra fazer a propaganda. O que eu não tinha que fazer marketing, cara, porque uma coisa que ele sempre reclama, é verdade, é que falta a divulgação do produto. Os caras põem um produto na parada, e é uma coisa que eu falo muito com vocês, cara, tem youtuber aí, cara. Se vocês pegarem 10 youtubers e darem pros caras a parada de graça, os caras não vão perder dinheiro. O cara quer audiência no canal. Se ele der dois produtos, vamos dizer, o Wikicast, vai lançar aí o, como eu mandei lá, não vou falar porque pega mal, vai que coisa, então vamos lá. A gente vai receber uma parada paninha, ó, lê essa HQ aí, manda alguém fazer um vídeo, faz um podcast, faz um texto, eu vou mandar duas revistas pra vocês sortearem, uma é de quem vai ler aí e vai fazer o texto. A gente sorteava entre a gente quem ia ganhar. Então, tipo assim, porra, os caras estariam ganhando uma parada, valeu, Walter. O cara estaria ganhando uma propaganda de graça e iria sortear, vamos dizer, se ele solucionasse 10 caras aí pra fazer essa merda, cara, pra mim ele não ia perder dinheiro.
Você sabe que tem muita gente que recebe o material e não faz nada, né?
Mas aí o cara também não vai receber mais o Senna. Os caras.
Não, sim, só pra você ter uma ideia, tem uma amiga minha que deletou o canal, ela não faz mais nada porque ela tá de saco cheio. E a Panini manda as paradas pra ela. Ela acabou de receber o box lá da turma da Mônica com a Liga da Justiça e tal. Ela já avisou que não tem canal mais tudo e ela recebe do jeito.
Mas aí é. Manda pro Kickcash.
A Panini não atualiza a mala direta dela.
Exato. Não, esse é um problema fora da Panini. Aparentemente eles demitiram o pessoal do marketing social todo. Tipo, o negócio tá largado, a gente não tem nada a ver com o negócio que tá fazendo em página pessoal. Então, tipo, isso aí é só mais uma prova que eu falo, cara. Tipo, a empresa não olha nem dentro dela pra ver a maneira.
Eu acho que a Panini tem muitos núcleos, tá ligado?
Sim,
tipo,
sim.
O núcleo Batman, o núcleo Marvel... Aí a edição fica em outro lugar, não sei o que. E parece que eles não se conversam. Essa
é a parada da expansão que eu falo. Os caras têm várias ramificações e não cuidam. E depois reclamam que faliram, que não sei o que lá. Porra, é o que eu falo, cara. Eu vou dar um exemplo mais ridículo aqui. Que assim, porra, os caras têm gente que faz isso pra eles de graça. Se deixar, tem leitor da Panini que tá avisando isso pra eles. Teoricamente a gente tá fazendo isso agora. E os caras não resolvem as coisas porque eles não querem, sabe por quê? Foi o que o Kenon falou, o Valdo falou e o Senna falou, assim. Coisa. Os caras compram a lombadinha pra ficar bonita na porra da estante, cara. E não, os caras assim, tanto
cara, dinheiro... Que não lê, caras... cara que não lê, mano. O Ghost in the Shell aí, quantos compraram? E até hoje eu até falo pro Kenon que é uma obra cult que tu ninguém leu, cara.
A galera sim, não... sim. Cara, inclusive, a gente tem um camarada lá que tá num grupo que a gente faz de anime lá, que a gente faz, que ele falou que ele só conheceu o Ghost in the Shell pela animação, que é a animação mega cultuada.
Toca ele falou, cara, também.
É, sim. Cara, ele falou que ele pegou o Ghost in the Shell e falou, caralho, como que essa merda virou aquele desenho bom pra caramba? Ele falou que o mangá é horrível, é lento, é muita descrição de muita coisa, sendo que você tem imagem. Pô.
Pelo menos
tem todo. O Old Boy que eu comprei todo animadão naquele dia, eu disse, pô, que no Old Boy é bom? Ele, não, cara, é uma merda.
Walter foi empolgadão no Old Boy, achando que ia ver a cena.
Nada, cara, o Old Boy, cara, Old Boy eu comprei, inclusive, também nessa do Walter, todo tempão, lá, Old
eu
Boy.
Eu também comprei, cara, não vou falar nada.
Cara, quando eu terminei, eu falei, caralho, tipo, o filme deve ser muito bom, cara, porque esse mangá é uma merda.
Então, o filme então... é bom, cara, o filme é bom.
Não, não, sim, não, o filme é bom, já dei uma conferida já, realmente é, cara, o maluco, o diretor do filme tirou leite de pedra, ele tá de parabéns.
Cara, mas porra,
assim... o que que...
Fala também, desculpa.
Não, pode fazer comentário frio, segue.
Não, eu só ia falar que, cara, assim, eu acho que o mercado editorial pro ano que vem... Só pontuar, né? Eu acho que eu não sei se ele tá em perigo, mas...
Eu acho que é sábio, né?
Não, sim, pode ser que esteja mesmo. Mas, assim, eu acho que a Saraiva... E eu só ia falar uma coisa que eu falei com o Pato conversando com ele, que era o seguinte. Eu acho que o que fudeu a cultura também foi ela trazer muito conteúdo. Eu ia na cultura ali do centro da cidade, que era no antigo cinema e tudo mais. Cara, tinha uma sessão só com livro inglês infantil. Caralho, a gente mora no Brasil que as pessoas mal leem em português, cara. Imagina em inglês. Eu acho que eles traziam muito conteúdo também internacional que ficava ali na loja. Tipo, eu mesmo tomei noção do Gravity Falls, dos dois.
A Saraiva vendia os formatos americanos na loja em inglês. Eu comprei o Cavaleiro das Trevas em inglês, no formato americano.
Não, beleza.
Pô, também comprei muito mangá americano pela.
Mas olha só, uma coisa ou outra, tudo bem. E se for no site que você comprou? Agora, a cultura tinha na loja física, cara. Por isso que eu tô falando, tipo assim. É... Eu até mostrei uma vez pro Kenô sacaneando. Foi até o Senna, lembra? Que eu tirei foto do mangá do Dragon Ball Z, do Dragon Ball. Tipo assim, era a versão em inglês. Eu quero dizer o seguinte: a cultura, eu mesmo tomei conhecimento dos dois livros do Gravity Falls em inglês pela cultura que tinha. Então, tipo, eu acho que a cultura também comprava muita coisa internacional. Que não vendia, cara. Jogo de tabuleiro.
Cara, mas é aquela parada, né? Eu acho, eu concordo com você, mas, tipo assim, se a empresa tivesse boa das pernas, isso não ia fazer diferença, tá ligado? É.
Tá, mas o Senna era muito.
Porque a cultura livraria boutique, cara. No Rio, sim. Nem sei como não era na Zona Sul. É.
Mas eu concordo com você, se ela investiu tanto nesse material e já tava ruim das pernas, isso aí foi. Foi uma grande.
Para a gente começar a finalizar aí, vocês querem falar sobre o último assunto da mesa? Escolhe aí, Walter, já que tu chegou aí para tu participar.
Cara, último assunto? Assim, panorama geral?
Né? É. Culinária.
Culinária seria uma boa, né?
Caramba, o Masterchef tá morrendo.
Sim, podia ser também.
Novos reality shows. Olha o Big Brother.
Vocês acham que essas séries da DC vão vingar, cara? A gente tava vendo recentemente agora o trailer do Patrulha do Destino. Eu achei o trailer bom.
Cara, eu vou ser sincero pra você.
Eu falei pro
Lucas
não polemizar e me vem com série da DC. Sacanagem.
Eu acho assim.
Vamos falar do Bolsonaro.
Eu acho que são duas opiniões que eu tenho, assim. Pra mim, não vingou. Eu assisti o Titãs, cara. Eu sinceramente eu gostei de algumas coisas. Mas no geral, assim, achei a
Titãs série, é. Realmente, velho, é muito ruim, velho.
Eu quero saber se a Senna concorda comigo. Mas... Se fosse uma série só do Robin policial, talvez fosse bem melhor.
Eu assisti dois episódios e eu assisti só o quarto porque tinha o Patrulha do Destino. No episódio do Patrulha do Destino, eu acho que funcionou um pouquinho só a parte do Patrulha do Destino.
Os atores são mesmos?
Não, mudou. Não,
mas vamos fazer a série do Patrulha do Destino, é o mesmo.
O chefe da Patrulha do Destino da série é outro agora. Da série mesmo, da Patrulha, vai ser o Timothy Dalton.
Que eu acho que só tá ali dentro porque ele é parceiro do Brendan Fraser, né,
cara? Cara, mas assim, a série tá fazendo sucesso, cara. Você só vê comentário positivo no Twitter. Você
não, assim, eu não acho a série ruim, mas foi o que eu falei. Eu acho que se fosse uma série do Robin só, que é o que acaba acontecendo na série toda, tem episódio que eles esquecem os outros personagens. Tipo assim, é o Robin, sabe?
Era uma demonizada no Robin.
Bigode, você comprou o gibi do Titãs aí, certo? Você gostaria de ver o Mutano virando o tigre que ele vira lá e comendo um cara e depois ficar com a cara toda cheia de sangue?
Não, sei lá, eu achei desnecessário.
Detalhe, depois da transformação ele fica pelado e tem que se vestir, porra.
Não, isso aí até beleza, faz sentido e tal, mas ele comeu o cara assim e depois fica pensando, pô, mas o Mutano não é vegetariano?
Eu fiquei montando isso agora.
Não, mas ali, não, mas olha só, ali eu vou dar uma defendida na mesma coisa do Homem de Aço lá no início. É a primeira vez que ele faz aquilo, talvez é daí que ele pegue o ranço de não querer comer e tudo mais, se eles pegarem essa linha. Né?
Não, beleza, o Robin é um cara experiente já, o cara mandriça ali e tal, pegar uma tesoura e empalar o cara pelo furaco dele.
Ali é o que eu falei, ali já é exagero. No primeiro episódio, foi o que eu disse, no primeiro episódio eu até falei porque não isso, eu até entendo o que acontece ali, dele ralar a cara do cara no vidro e tudo mais, que ele tá potássico, que o cara é um cara que tá espancando a filha, o caralho é quatro e pereré e puro pororó. Até dá a entender, assim, mas do resto da série não dá pra entender a violência do Robin desenfreada e o caralho é quatro. Assim, o último episódio que eu vi foi o que apareceu a Menina Maravilha lá. Né?
That's
right. Então, tipo assim, eu acho um episódio outro legal e cenas dos episódios soltas legais. Mas assim, eu não sei como é que essa série vai se segurar. Né? O da Patrulha do Destino pode ser que se segure. Não sei. Mas. Não...
Acho que pode ser que se segure porque são personagens já, que não são conhecidos assim.
Agora uma dúvida. Esse DC Universe é do mesmo produtor do Arrowverse, né? Do Sobrenatural.
Não, não sei.
Aí eu fico me perguntando, vai ter crossover dessa merda?
Eu acho que não.
Não depende da questão contratual, cara. É que sempre pesa mais na hora de
fazer. O escritor da série é o Jeff Jones também. O Jeff Jones trabalha também pro Arrow.
Tá, mas beleza. E na questão do canal que vai ser exibido, tipo, a CW não vai ter problema.
Não, é exclusivo.
A CW é da propriedade da Warner também.
É da Warner, né? Mas essas séries aí são exclusivas do Netflix.
É, o que eu vejo é o seguinte, cara. Eu tava conversando com o Pato e com o Keno. Parece que esse streaming da DC ele vai ter tudo. Aparentemente, não vai ser só as séries. Vai ter os desenhos, vai ter jogo, vai ter HQ. Eles não vão se segurar só com as séries. O que eu acho é o seguinte, o Super-Homem acho que vai acabar ganhando uma série na CW. É isso que eu acho, porque eles têm o Super-Homem dá certo na televisão, cara. Me desculpa, mas eu acho que dá.
Já tem o Super-Homem da série da Supergirl, cara.
Mas é ele mesmo que eu acho que vai ganhar uma série de televisão. Já botaram uma Lois Lane, aí se como for a parada, os caras vão meter uma série. Se o Lex Luthor lá do cara do Two and a Half Men der certo, aí que fudeu. Eu acho que vai ter uma série de Super-Homem, sim. E, porra, Aaron conseguiu viver até agora, cara. Legend of Tomorrow também, pra entrar uma série de Super-Homem, cara. Esquece Super-Homem talvez
cara,
no cinema.
Cara, que mundo que a gente vive, velho. Legends of Tomorrow, Agents of Shield, todas essas séries de bosta. Então aí, e o Demolidor foi cancelado, cara.
Sim.
Vai se fuder.
Mas o Demolidor, eu acho mas que foi por causa da treta com a Disney lá. Se não,
sim,
não
sim.
Acho que o Zé...
Calma aí, deixa o Zé falar, Zé.
Quem quer lucrar, acaba dando jeito, velho. Os caras jogaram a série fora.
Deixa o Zé falar aí, calma aí, fala, Zé.
Mandar um abraço pro Erro, que adora Titã, e vai ficar puto.
Nossa, você é desse neco maluco, rapaz? Eu gosto de defender BDS, quem defende BDS?
Eu adoro Titãs, eu cresci lendo Titãs, mas...
Esse daí deve ter comprado 3 ingressos pra assistir o Aquaman.
Comprou o disco do acústico.
Cara, a série não tem nada a ver com os personagens, cara.
Não é. Cara, e o último episódio, que eu não sei se o Senna já viu também, não sei se estreou, é o Batman matando todo mundo. Parece que o comissário Gordon matou.
Cara, no Jason Todd. Cara, o Jason Todd, ele mata, tipo assim, entra os policiais lá pra resolver uma treta e tal. O Jason Todd simplesmente mata todos os policiais, tá ligado? E fio batirando no olho do cara. Eu falei, velho. Eu tô jogando isso, não é possível.
Não, olha só, no último episódio vai aparecer o Batman. O Comissário Gordon morreu, o Batman matou o Coringa, matou duas caras, matou o caralho a quatro.
É Fuck Batman, ele manda essa, Fuck Batman. É.
Não, aí eu te pergunto, pra que isso, cara? Pra que estão fazendo isso com o personagem?
É porque tem que ser adulto, Bigode. Não é adulto o suficiente ele dar porrada, ele tem que matar.
Tem um episódio que mostra um cara se degolando, velho. Pra que eu quero? Eu não pago internet pra assistir um cara se degolando, velho. Eu quero ver super-herói colorido dando porrada
em mim. Quero ver gente se degolando, eu vou pra Deep Web, pô.
Mas é por isso que eu tô falando, cara. Os caras não sabem trabalhar com Batman na televisão, por isso que tá em sempre super-homem.
Imagina a criança sem querer, tipo, ah, vou assistir aqui a série do Jovens Titãs em Ação, a continuação, os Titãs, e ver uma parada dessa, cara.
Esse é o pai levando o filho pra ver Ted.
Por aí, cara.
Porra, isso é.
Não, acho que o maior. Cara, só entrando nessa questão dele. Eu realmente tenho um ranço dessa série de Titãs, exatamente por essa violência exagerada. Que pra mim me lembra. Pra mim parece muito herança do Zack Snyder.
Opa, com certeza.
Cara, é muita herança do Zack Snyder, desse negócio que tinha o Batman que matava geral com o Berlim. Cara, não condiz pra, como sendo deixou destacado, não condiz com a porra da personalidade dos super-heróis ali. Tipo, o Robin, ele simplesmente se separa do Batman, porque ele fala que ele tava, que o Batman tava ficando muito violento, e ele tava preocupado de estar indo...
Eu não aguentava ser amante do Coringa, passar uma noite com o Coringa.
É porque assim, o Robin, quando formou o Titãs, ele se afastou do Batman, mas porque ele queria... Voou solo.
Sim, não, beleza, mas pelo que eu vi ali na série, não. Tipo, o Batman tá meio doido, eu não quero acabar assim. E, tipo, a primeira coisa que ele faz, sei lá, é pegar a cara do maluco no capo de vidro.
Cara, ele é um policial já, ele já não tem mais idade pra ser um Robin. Ele tem idade agora pra ser
o Asa Noturno. Mas ele vai virar o Asa Noturno, acho, no final da série.
Aí o Bigode vira, por isso que o Bigode defende esse decenepo safado.
Não, cara, eu defendo coisas que eu acho válido. Eu acho que a série, como você não falou, ela tem elementos muito bons. Eu já falei, eu acho que tinha que ser uma série do Robin, ele policial. Tipo era a série do Flash. Ele é policial, tenta resolver a antiga também.
O Gordon Levitt, né?
Tá, mas aí que tá, Bigode, só pra desmistificar um pouco assim. Ela tem coisas legais e tem coisas ruins. Mas tipo, as legais superam as negativas?
Não, não supera.
Tá, essa aí, ó, o Luciano não supera. Pra você, não. Bigode. Ficou quieto e tá pensando.
Eu vou dar a minha opinião assistindo os três episódios. Eu acho que tem potencial, só que eles perdem muito tempo com esse negócio de drama. Esse drama da Ravena enche o saco, velho. Enche o saco.
Cara, mas isso aí é dela. O que juntou os novos Titãs originalmente foi a Ravena, tá ligado? É beleza, sim, mas só pra ter resolvido mais rápido também, né?
Sim, esse dramalhão da Ravena também, com os capirotos dela, pegando lá, deixando o chefe lá paraplégico.
Cara, eu achei isso desnecessário, mano.
Muito desnecessário.
Velho.
Muito desnecessário.
Fascismo se combate com fascismo. É isso que...
Cara, o problema dessas séries é que eu fico... Elas são de super-herói, mas parece que elas têm uma vergonhazinha de ser de super-herói. Nós não somos sérios. Ah, matamos, isso aqui.
Tereré. Ah, cara, mas aí, assim, isso aí é um reflexo dos próprios fãs do negócio. Tem muito maluco que lê HQ e... Não, mas HQ é coisa adulta. Como assim você pode dizer que HQ é de criança? Cara, e tipo, maluco fica... Não, mas HQs são... Sim. Não, cara, desculpa. O cerne daquilo é pra criança, pra pré-adolescente.
Segundo o Todd McFarlane, ele fala que tu tem essa visão porque tu é velho já.
Olha aí. Eu sou um velho.
Porque, obviamente, os críticos não gostaram do Venom porque é um filme feito pra jovem, não é feito pra velho.
Olha só. Olha,
é um filme grande, é grande demais pra mentes pequenas.
É. Olha o nível de coisa que a gente tem.
Oi, William!
Que a gente tem em relação a... Essa visualização adulta do negócio, cara, é um reflexo do público. Tipo, é o público que é isso. É o grande público. Não você, ou o Walter, ou eu, ou o Bigode, ou o Zé. Não, o que a maioria quer é exatamente isso, cara, essa violência. Tipo, eles estão dando o que a galera quer, tanto que você falou, pô, a série do Titã tem mais fatores negativos do que positivos pra você, mas tu vai na internet e tá todo mundo batendo pau. Por quê? Porque é um adultão, porque é isso que eu quero ver, olha aí, ó.
Eu quero ver tiro, porrada e bomba, e o post da Spice Girl lá atrás com o Walter.
Olha, cara. Negócio queimando os amiguinhos, sacanagem.
Cara, assim, foi o que eu falei. Eu acho que a série... Calma aí, William. Eu acho que a série do Titãs, ela poderia... Pega aí, escuta aí do outro lado. Vai lá. Escuta, toma aí.
Ela funciona, mas faltou o Tony Perrua.
Não, ela funciona em certos pontos. Eu acho que tinham que eliminar, tinha que ser uma série do Robin. Ele policial, como eu tava tentando explicar lá, só que a gente tem que finalizar porque o William tá dando um trabalho fudido pra Tatiana, ele não quer dormir porque ele sabe que eu tô aqui. Tinha que ser uma série de policial, ele resolvendo as paradas de dia e policial ele resolvendo de fato as paradas. Não precisava matar
ele. É igual a série do Flash.
Tipo do Flash. Ele lá podia ter o tom sério e tudo mais se eles quisessem, mas... diminuir, cara, uma violência desenfreada. E de vez em quando
pra
apareceu
mim, o Titã. Tipo, ele
tem uma culpa atrás do Walter. Né?
Tem um monte de santo aqui atrás, da minha mãe. Eles viram a série do Demolidor e do Justiceiro e falaram, porra, essa é a fórmula que o pessoal quer. Cara. Mas isso daí não combina em nada com o Titã.
Só que muito mais violento, né? Tipo...
Pois é.
Esse que acaba sendo o problema. E, cara, por isso que eu tô falando... A série talvez do Super-Homem vai sair pelo CW. Por mais que vocês reclamem às vezes da série do CW, ser novelinha e tudo mais.
Eu gosto da Supergirl, eu acho legal.
Funciona.
Não sou muito fã, não.
Eu acho legal. Ela é bobinha e tudo mais, mas eu acho que ela respeita assim, o cânone assim, da Supergirl.
É. Porque, cara, foi o que eu pensei. Vamos ser sinceros. Vamos pegar uma HQ. Imagina se na HQ a gente transformasse. Oh, HQ, sim, pega. Não, qualquer HQ. Se a gente pegasse qualquer
HQ. E esses crossovers da CW, eles são um orgasmo, assim, cara. Tem a Batwoman, é o Flash, é o Flash antigo de 1990 lá, que é o...
Flash Malveu.
Sim. Dive, lá. Não, agora só, sem sacanagem. Imagina se toda HQ botasse também tudo que tem essas séries. Namorozinho, Caramba 4. É que os caras cortam essa merda, cara. Porque aí os caras têm que alimentar a série com aquela traminha boba da irmã... Do primo, do namorado.
Sim, porque as séries da CW são novelas.
Não, beleza. Sim. Mas imagina se fosse só que... tiro, porrada e bomba. Não ia durar
o tempo. HQ virou uma coisa masculina, né? Desde lá da censura e tal. Que expulsou do mercado os gibis de terror, de romance, sei lá o quê. Virou algo de menina. E a série é pro público maior ainda.
Essas séries, elas têm um. Elas têm uma certa função, um certo valor, porque apresentam os personagens pra gente que normalmente não ia conhecer, né?
Sim.
Tipo, a minha irmã, por exemplo, ela assistiu lá Riverdale, daí tava pesquisando lá os personagens, quem era. E fez sucesso nessa, né, essa série.
Sendo que não tem nada a ver o Riverdale da série com os personagens.
Essas séries da CW vão acabar no DC, no stream da DC, cedo da tarde.
Vão acabar. De alguma forma ou de outra. Aqui no Brasil ainda não vai chegar. A série dos Titãs ela vai estrear dia 11 de janeiro aqui.
Na Netflix. A gente chegou a comentar um pouco disso, vai até botar o link aí no post. Que foi naquele podcast que a gente acho que foi um dos últimos que a gente gravou. E a gente comenta um pouco sobre essa questão do DC Flix, que só deve sair depois.
Ah, vai sair bem depois. Eu vou pegar agora esse dia desocupado e vou...
Olha aí.
Né? É que a Netflix vai postar todos os episódios de uma vez, né? E lá tá saindo por semana, o último vai sair agora.
Sim. Eu vou até baixar pra ver, que eu já comecei, agora vou terminar essa
Acabou,
porra.
Acabou, foi a temporada, era 11 episódios.
Mas eu vou dizer pra você, eu fiquei com preguiça de ver esse episódio da Mulher Maravilha, da Menina Maravilha. Né?
A moça maravilha.
Só que o que eu tô falando por cena, lá no início do podcast eu falei da parada do hype. Só porque a garota cita Liga da Justiça e Mulher Maravilha, nego já tava na internet falando: meu Deus, ela cita Mulher Maravilha, o caralho é gato.
Meu bigode, isso aí é a cultura do easter egg. Lembra quando começou Gotham? Nossa, o cara usa uma
caneca com interrogação.
Ele é o charada.
Tipo, o nome dele ser Eduardo Enigma não quer dizer porra nenhuma.
Não. Caralho, o cara anda que nem um pinguim, come peixe cru, cara. Ele é o pinguim.
Outra tal da série que... Cara, como isso sobreviveu tanto, né, cara?
Cara, segunda, eu perguntei isso, foi eu acho que ano passado, ou retrasado, no Twitter, e eu tive pelo menos 5 respostas que me falaram lavagem de dinheiro. Eu não sei se eles estavam sabendo de alguma coisa que eu não sabia, mas eu acredito neles, cara, que isso explica muita coisa.
Público assim pra Gotham, porque só de ter o nome do Batman associado, o pessoal vai...
Não, eu vou dizer pra vocês, a série do início... A série no início era legal quando pegava uma ficha mais policial ali.
Nunca foi legal, velho.
Tinha um episódio ou outro que era legal, sim. Tinha uns episódios de arcos ali, policial.
Forçado,
escuta, velho. Tinha um outro episódio policial que era legal. Esse é o grande lance. Era
o problema do Gotham é que o Gotham virou Smallville, cara.
Sim,
o cara não virou
Batman. Porque o grande dilema do Batman é que a gente não sabe se os vilões apareceram do Batman ou apareceram antes do Batman. Se Sim. O Batman é responsável pelos vilões ou não é. Só que nessa série os vilões aparecem primeiro que o Batman, porra.
Sim, já tem o Bane, já tem todo mundo, cara.
O ridículo deles, cara.
A série do Gotham era pra ser aquele Gotham aqui que... Aqui, ó, o William tá falando.
Depois da diarreia, pô.
Vem cá, William, mostra aqui pra eles como tá sendo criado. Levanta aí o boneco. Fala, Batman. Aí, ó. O moleque tá
joga
sendo...
Fora, William. Joga
pergunta
fora,
pro boneco. Pergunta pra ele onde é que ele guarda o bate-escudo.
A série era pra ser do Gotham contra o crime.
Era pra ser Gotham contra o crime, cara. E os caras fizeram aquela merda toda. Mas foda-se, vamos terminar essa merda. Senão a Tatiana vai comer meu rabo. É, vamos começar aí pelo Walter. Mensagem para o Papai Noel da sua cartinha, Walter. O que você espera pra 2019? Brevemente.
Eu não espero nada. Eu só espero sobreviver até lá. Eu fiz uma promessa a mim mesmo que eu não vou criar mais confusão com ninguém por causa de política, não por causa vivo. De nada.
Essa galera que faz essas promessas que não consegue cumprir,
foda. O Walter, cara, tá pior que alcoólatra. Ano que vem eu não bebo.
Não, beber eu já tirei da lista, cara. Eu vou beber com certeza. 2019, eu vou encher a caneca. Porque não tem jeito, cara. 2019 vai ser só ladeira abaixo. Eu infelizmente quero estar errado, mas, cara, eu acho que eu tô com a certeza dos profetas que vai dar tudo errado, velho. E esse Batman do Michael Keaton é muito foda, cara.
É. Que não? É.
Cara, o que eu quero para 2019? Primeiramente, um emprego, né? Tô precisando aí, porra. Tá aí a minha empresa de informática me contrate.
Namoradinhas?
Também, né? Por que não, né, cara?
Que no seu Natal as tias perguntem pelas namoradinhas e elas apareçam na sua vida.
Não, porque esse Natal aqui a família já garante. Porque tem um parente que vai chegar aqui.
Se as tuas tias perguntarem se tem namorado, tu fala... Eu tenho medo do amor!
Vai usar uma cueca colorida no Réveillon.
Exato, cara, exato. Não, mas, cara, eu realmente espero aí que 2019 não seja tão ruim quanto a gente tá esperando que seja, né, cara? Seja uma grata surpresa, não seja...
Ah, mas vai, cara, vai.
Eu sei, bem. Cara, mas eu quero ter a esperança. Não me prive da esperança, Walter. Não me prive disso.
Star Wars
é só o que eu tenho. É só o que eu tenho. É isso, cara. É que tudo dê certo pra gente, que tenhamos mais ouvintes, é isso aí, cara.
Kenô, por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você treine, nada garante que você vai ganhar.
Vai ter sucesso, né?
Olha aí.
Vai ter sucesso.
Zé?
Muito bom, cara.
Bom, pra 2019 eu espero
mais jantares de família constrangedores, né?
É, Deus me livre. Eu espero ser uma pessoa melhor. Eu espero não morrer de fome. Eu espero que as coisas não fiquem tão ruins quanto nós, de fato, nós estamos esperando. E eu espero aí, quem quiser me doar uma cesta básica aí, o endereço Caraca. Tá aí no posto.
Nossa,
tá difícil, né, mano?
Filho da puta, tá acabou ruim, de comprar macarrão da China e tá pedindo cesta básica. É um filho da puta mesmo.
Conta, manda logo o número da conta corrente, pô. A doação.
É isso que você espera, filho?
Cena.
Cara, eu espero que os companheiros aí que estão procurando emprego consigam emprego. Acho que vai ser um ano complicado pra caramba, mas que a gente tenha paz, que as pessoas interprete mais coisas, corram atrás das coisas, não acreditem em qualquer youtuberzinho que aparece e fala alguma coisa tipo pra, ah, não vacine seus filhos, não faça porque tá complicado. Eu espero que a gente tenha paz.
Olha aí, ó. Stati, você tem alguma coisa para 2019?
Todas as gravações são pós-William do Rio.
Olha aí, ó.
Tá difícil, ele vai acordar em todas.
Complicado, hein?
É, vamos lá. Ai, caralho.
Criança tá agressiva, olha aí, ó. Criança agressiva.
Aqui,
é como o Renan cara. Diz, ó. É como o Renan diz, ó. O filho dele fica bravo, bate nele, ó. Mesma coisa.
Eu já vou finalizar. Vamos lá, falta quem... É, Pato.
Espero saúde pra todo mundo e que o gênero de super-herói entre em decadência depois dos Vingadores terminar.
Olha aí, ó. Cara.
Amei, cara, porque já chega de filme de super-herói, velho. Chega.
Não, eu quero mais. Eu quero o filme do...
Não. Chega, eu chega.
Quero o Cavaleiro da Lua.
Tem que passar uns 5 anos sem filme de super-herói, cara.
Porra. Vamos lá, então
eu quero, eu quero super-herói, caralho. Não, eu quero super-herói pra caralho. Tem que ter filme até do, sei lá, daquele maluco lá, piloto, caminhão de lixo lá.
Garoto esquilo.
Garoto esquilo?
É o cadê sonho de consumo de todo mundo. Vamos lá, então é isso aí, galera. Depois aí desse podcast de quase 2 horas a gente gravando aí, várias interrupções, som vazando. Se não tivesse isso, não seria um podcast do Wakecast. O que, que eu desejo para 2019? Que essa bagaça continue para a infelicidade da Tatiana.
Dinheiro, né? Que a gente, né, comece a ganhar dinheiro com essa bola.
Que a gente comece a ter mais ouvintes. Aí, viu, a Tatiana deseja que a gente ganhe dinheiro com isso. Pelo menos uns presentinhos. Tá achando que a gente é o Hugo Gloss da
Podestra. O Bigode precisa sustentar o William. Eu preciso pagar a passagem pra Portugal.
Aí, ó. Cara, que dê tudo certo pra todos nós, né? Que eu acho que a gente merece pra caralho, né? Cada um aqui merece. Ó, assim, eu convivo com vocês aí. Com o Pato, com o Keno e com o Walter há 3 anos, né? Ou mais, acho que até mais. 4 anos. Porra, e com isso, Senna.
Olha o meu action figure aqui da Nossa Senhora de Nazaré.
Figura de ação religiosa.
Porra, tô com o Senna e o Zé aqui agora e o Wakanda. Conheço o potencial de todos vocês. Porra, cada um tem aqui sua qualidade. Eu espero que 2019, pra todo mundo, pros nossos ouvintes, seja do caralho. Como o Walter falou aí, parece que vai dar muita merda, mas sei lá, né? Vai aí que acontece alguma coisa que mude as coisas, não sei. É isso aí.
Esse meteoro, de repente.
Né? Um meteoro, de repente, na coisa mais niilista possível, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o Wakecast especial de Natal. A gente fez um panorama aí, acho que do caralho. Vou correr pra editar isso o mais rápido possível, ou não, pra sair na terça-feira. E voltar a linha aí dos podcasts sendo lançados, né? Agradeço a todo mundo aí da mesa, né? Apareceu praticamente a casa toda aí, só trocando o Wakanda pelo Walter. E é isso aí, a aparição ainda da Tatiana e do William levando o esporro que tá com o chinelo dela na boca, subindo a escada.
Tá igual aquele filme lá, né? Preto sai, branco fica.
Olha aí, ó. é isso aí, galera. Esse foi o Wakecast especial de final de ano, mas como a gente fala, especial de Natal. Velho querido banco, hoje não tem recadinho. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau! Boa noite, Carlota!
Eita, é boa noite, Carlota tá roncando aí. Tchau, tchau. Vem falar tchau, tchau, William.
Tchau, tchau.
Não é pra bater palma, não, Borola.
Tchau, tchau.
É, galera. Yeah.